Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária, na data de hoje, 19 de agosto de 2018. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum.
Bom dia a todos, vereador Eline Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz, vereador Pastor Elias, vereador Alfredo Landim, vereador Luiz Santos Lacerda, vereadora Thaís, vereadora Geli, vereador Valdete, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente, para o início do nosso trabalho.
Obrigado, vereador Mauro. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Tele Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos viverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15, 20 a 27.
Obrigado, vereador.
Com a presença do vereador Lela Varenga e do Anderson Lopes, acaba de chegar também no plenário, senhor presidente.
Eu queria que Vossa Excelência não interrompesse a palavra.
Eu não estou interrompendo, estou no regimento, me permite, eu que eu faça esse recado para Vossa Excelência, que eles acabaram de chegar para...
Solicito a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados à comissão.
Síntese da ata da 51ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 14 dias do mês de agosto de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Um pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidas correspondências e encaminhadas às comissões. Usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, Tele Júnior e o Ederson Lopes. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Lélio Alvarenga, Deusmar Japão do Municipal, Luzimar Silva, Lisie Borges, Eline Rosa, Jean Carlos e Domingos Paula de Souza. A ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Tele Júnior, Domingos Paula, Pastor Elias Ferreira, Valdete Fernandes, Lélio Varenga e Jean Carlos. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 125 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 279 de junho de 2012, Código de Posturas, deferido pedido de vista do vereador Domingos Paula de Souza. Projeto de lei ordinária 037 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, dispõe sobre a instituição do dia do encontro de som automotivo no município de Anápolis e da outras providências. As comissões de Constituição e Justiça e Redação e de Agricultura, Indústria e Comércio e Desenvolvimento Econômico manifestaram-se contrárias ao projeto. Deferido pedido de vista do vereador Paulo de Lima. Projeto de lei ordinária 040 de 2019, de autoria do vereador Ederson Lopes, que autoriza o Poder Executivo Municipal a isentar os doadores de medula óssea do pagamento de inscrição de concursos públicos promovidos pelo município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes, foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária 048 de 2019, de autoria do vereador Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se favorável ao projeto e a Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio e Desenvolvimento Econômico manifestou-se contrária ao projeto. foi aprovado por maioria dos presentes, com duas abstências e um voto contrário. Projeto de lei ordinária 064/2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação gradativa do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável e reciclável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se favorável ao projeto e a Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio e Desenvolvimento Econômico manifestou-se contrária ao projeto. Aprovado por maioria dos presentes, com uma abstenção e dois votos contrários. Projeto de lei ordinária 065/2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal 11.340/2006, no âmbito do município de Anápolis e das outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto, deferido pedido de vista do vereador Telles Júnior. Projeto de lei ordinária 116/2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de títulos de utilidade pública municipal à Associação de Criartes, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de aplauso e de indicação. O senhor presidente determinou que os requerimentos em pauta fossem transferidos para a próxima sessão ordinária. Nas comunicações, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 160 do regimento interno dessa Casa de Leis, o senhor presidente determinou que não haveria as falas pelas comunicações devido ao esgotamento do prazo regimental. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outro para o dia 19 de agosto, em horário regimental. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 164/2019, da vereadora Eline Rosa, que institui a meia entrada para doadores regulares de sangue em locais públicos de cultura, esporte e lazer. Projeto de lei ordinária 165/2019, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da lei 2.822, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a criação do sistema municipal de ensino de Anápolis e estabelece as normas gerais para o seu funcionamento. Projeto de decreto legislativo 166/2019, de autoria do vereador Domingos Paula, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Osmar Borges Pinto e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 167/2019, de autoria do vereador Domingos Paula, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Jackson Charles Oliveira Diniz Herberto e da outras providências. São estes os projetos a serem encaminhados e não há correspondências, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eline Rosa. Quero, antes de iniciar o pequeno expediente, cumprimentar os nossos ouvintes que acompanham a sessão ordinária pela Rádio Manchester, News FM, cumprimentar os telespectadores e internautas que nos acompanham pela Web TV, pelo canal 10 da NET, e em especial cumprimentar os moradores da Igrejinha, nosso bairro ali próximo ao posto presidente, tive a oportunidade de estar lá na sexta-feira, o qual receberá em breve uma escola municipal. Iniciando o pequeno expediente, já convido o primeiro orador, vereador Lélio Varenga, que fará uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentar o senhor, cumprimento todos os pares desta casa. Também faço cumprimento às pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco e também a Rádio Imprensa, aos nossos internautas e a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, também aos nossos colegas e amigos, colaboradores desta Casa de Leis. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã, na verdade, é para a gente poder falar um pouquinho sobre esta lei, abuso de autoridade que o Congresso aprovou nesta última semana. É com tristeza que a gente acompanha esse desfecho, e hoje o meu motivo principal aqui nesta tribuna é mostrar a minha insatisfação com esta lei. Quando o Brasil tenta sair do fundo do poço, com tanta corrupção que existe no nosso país, vereador Telles Júnior, aí a Câmara dos Deputados me aprova um projeto para ir contra o povo. me aprova um projeto para ir contra a dignidade do cidadão. As urnas deram as respostas que queria mudança, vereador Japão. Mas parece que esqueceram, foram eleitos e de repente coloca em votação secreta esse projeto, né? Eu fico muito triste em ver isso acontecer. Quando uma das coisas melhores que aconteceram nesse país foi a gente realmente dar uma transparência. Quem é contra porque é a favor da corrupção, é a favor do roubo, da bandidagem. Quem é de bem, quem é honesto, está a favor do povo, está a favor do Brasil. Porque a lei já existe, essa lei, ela já existe. O que eles querem fazer, na verdade, é constranger, é sufocar os nossos procuradores, Pedro Mariano. É só aqueles caras melhores que tem. Gente de bem, gente honesta está contra. Então precisamos, e eu quero sim, que o nosso presidente da República, capitão Jair Messias Bolsonaro, tenha a coragem, de boicotar esse projeto. Que tenha coragem de, pelo menos, impedir parte desse projeto. Nós não podemos recuar, não podemos retornar, não podemos retroceder às coisas boas que nós temos colhido nesses últimos tempos. O Brasil votou em Jair Messias Bolsonaro não é porque ele era mais inteligente não, Pedro Mariano. É porque nele nós víamos uma esperança de dias melhores que pudesse acabar com essa desgraça da corrupção. Se nós temos hoje uma Lava Jato, que a cada dia que passa leva mais gente para o xadrez, vereador Mauro. Quem não tem rabo preso não tem que preocupar não com Lava Jato não. Quem tem que preocupar com Lava Jato é que está sujo, que está enlamaçado, que roubou, que vinha roubando. Então espero, presidente da República, sou Jair Messias Bolsonaro, que o senhor possa realmente boicotar esse projeto. O senhor realmente possa rejeitar esse projeto. Pelo menos parte. Eu quero sim, vou encaminhar esse vídeo, pedir à Câmara que me passe esse vídeo, vou mandar para o nosso presidente da República. Porque nós votamos, senhor, Jair Messias Bolsonaro, na esperança de acabar com essa desgraça da corrupção. Num país melhor, num país decente. Não foi porque o senhor é o melhor, o mais inteligente, não. Porque nós vimos o seu perfil como um homem de caráter, um patriota que tinha princípios. E espero que nós não tenhamos decepcionado ao votar no senhor, senhor presidente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Alfredo Landim.
Bom dia, presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público presente e amigos das redes sociais. Senhor presidente, eu tenho um projeto aqui nessa casa que fala sobre o som automotivo. E reportagens negativas vêm fazendo comentários que, sem saber o que é o projeto, eles começam a denegrir até a imagem da gente. E eu não tive direito de resposta na rádio que falou. Mas tudo bem, Eu tenho aqui a tribuna para poder explicar. Esse projeto é um projeto que é feito por um segmento da Sociedade Anapolina. E eles me pediram porque eu sou um vereador desta casa. Eu simplesmente peguei o projeto deles e dei entrada nesta casa. Esse projeto não foi votado para falar que foi aprovado, que foi arquivado. É um projeto que está em andamento. Agora, por que que esse projeto está aqui? Porque a sociedade me pediu. Tem quem gosta de som automotivo. Tem quem tem lojas de produtos de som automotivo para ser vendidos. A cidade em si é proibida. Mas eu conversando com a doutora Sandra Mara Gambellini, ela me falou que no parque da cidade, igual está no projeto, ela é contrária. Mas nada contra se fosse do parque agropecuário. Então por que que esse projeto ainda está perdurando aqui, vereadores pedindo vista? Porque o parque agropecuário ainda não me deu resposta, ou positiva ou negativa. Se eles me derem resposta positiva, eu vou tocar o projeto para frente. Se eles me derem resposta negativa, com certeza eu não sou ignorante, vai para o arquivo. Então, eu tenho uma opção para esse projeto dar seguimento. Depende do sindicato rural me dar uma proposta, falar comigo que lá é aceito esse tipo de eventos. E conversando com vários diretores, conselheiros daquele sindicato, que é quem administra o parque agropecuário, eles são favoráveis. Então, eu não posso retirar um projeto que ainda não foi nem julgado por esta casa. Então, é isso. Eu vou aguardar a resposta do sindicato. Se a resposta do sindicato for positiva, eu vou continuar com o projeto. Porque é um projeto que não tem nada a ver com a cidade. É um dia automotivo no Parque Agropecuário, que é longe e que está precisando de eventos. Um outro assunto, seu presidente. Eu quero falar sobre os moradores do Calistópolis e os moradores do Vale das Laranjeiras. A administração foi lá, mediu as ruas, mas está do mesmo jeito. Nunca deu início nas obras daqueles dois bairros. As ruas estão lá para ser feitas, está causando grandes transtornos para a comunidade, tanto do Calistópolis quanto do Vale das Laranjeiras. Já está ficando perto das chuvas. E eles falaram que assim que terminasse o período chuvoso, eles davam início àquelas obras de asfaltamento do Laranjeiras e também do Calistópolis. E sendo que lá no Calistópolis e no Vivian Park, as ruas eram asfaltadas, mas foram fazer uma rede de esgoto, retiraram o asfalto das ruas e a prefeitura não teve ninguém para cobrar da empresa que fazia lá o asfalto novamente. E isso já está inteirando um ano, causando grandes transtornos para quem mora nas ruas Mauro Inácio Borges, quem mora na rua Vilânia Aparecida Gomes, quem mora no Calistópolis, na rua Anápolis e na rua Niquelândia. E isso aí é falta de quê? Pelo menos refazer o asfalto que já tinha. Se refazer esse asfalto, já está de bom tamanho. Porque o outro, com certeza, não vai ser iniciado tão cedo. Então, senhor presidente, eu estou aqui cobrando o que os moradores estão me falando, me pedindo para que eu cobrasse. E eu estou aqui cobrando o secretário de obras, cobrando o prefeito Roberto, coisa que já era para ter sido feita e até hoje não foi feita. Então, é de suma importância que pelo menos as ruas que já tinham asfalto, eles devolvam o asfalto para os moradores. E aí comece o trabalho, como já tinha levado as máquinas para o Calistópolis, que eles comecem pelo menos as obras. Tinha levado as máquinas, retiraram as máquinas. Então eu espero que eles agora levem as máquinas e dê sequência no trabalho. Sem mais nada para o momento, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido o próximo orador. Paulo de Lima, tá aí, não? Vereador Paulo de Lima.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, imprensa. Bom dia, nossos ouvintes, nossos colaboradores aqui da Câmara, todos que nos ajudam no dia a dia. Primeiramente, só queria dar os parabéns ao nosso prefeito Roberto Naves pela inauguração da praça lá na Interlândia, onde nós tivemos presente lá o nosso vereador Lélio, tivemos lá o Japão, nosso presidente da Câmara e o nosso Jackson Charles também, como secretário do Meio Ambiente, esteve lá presente, Dominguinhos e o nosso deputado Hamilton Filho também esteve presente, juntamente com o nosso prefeito Roberto Naves e a primeira-dama também, esposa do nosso presidente da Câmara, nosso querido Leandrinho. Tivemos lá presente na bela inauguração. Tivemos primeiramente, assistimos à missa, juntamente lá com o Lely e todos os nossos vereadores. O João Feitosa também esteve lá presente, esteve junto comigo lá o tempo todo, nós assistimos à missa junto. Então, ficou uma belíssima praça, João Feitosa. Graças a Deus, né? A nossa igreja e a comunidade, principalmente a comunidade Interlândia, agradece, né, ao prefeito Roberto Naves e ao secretário também Jackson Charles e toda a equipe da prefeitura pela aquela obra maravilhosa que ficou naquela cidade, no nosso município, que é o município de Anápolis. Então, queria deixar os parabéns a toda a população, né, que ganhou esse presente, né? Era para ser no aniversário, mas ainda deu tempo, ainda foi inaugurado. Então, foi muito importante para aquele município ter uma praça onde que as pessoas possam, né, desfrutar do dia a dia. Então, o padre lá, o padre Bruno, né, ficou muito alegre, toda a igreja, toda a sua administração, que a igreja ficou maravilhosa. E agora com a praça ainda ficou melhor ainda. E eu estou aqui também, presidente, para falar sobre o projeto novo que vai entrar aqui hoje, da permuta do terreno, que vamos fazer para o setor de indústria anapolino, né, o nosso municipal. Então, eu queria pedir a todos os vereadores compreensão que nós podemos votar esse projeto o mais rápido possível, porque é o interesse da cidade, é o interesse do município de Anápolis. Nós precisamos de criar emprego, precisamos de gerar emprego para dar mais dignidade à população. Nós estamos abandonados aqui do DAIA, praticamente muitos terrenos tem lá no DAIA, mas a parte jurídica e a parte de retomada daqueles terrenos tem sido complicado para retornar ao município. Temos lá a Semina, que está fechada há muitos anos, que é um terreno excelente, né, para você montar uma grande indústria, está lá praticamente fechado já há muitos anos. E outros terrenos lá no DAIA que está fechado há muitos anos, e a providência não toma, porque a justiça é lenta, é morosa, né, e não podemos esperar. E a cidade de Anápolis precisa do seu setor de indústria, principalmente da cidade. Essa aqui que é o importante para a gente, que a gente possa ter o respeito da comunidade anapolina, podemos criar novos empregos, né. O importante para a cidade é ter emprego, gerar emprego. Gerando emprego, tem renda, tem ICMS, tem pessoas fazendo compra na cidade, tem pessoas trabalhando, nossos filhos, nossos netos, né, gerando um emprego. Então, eu acho que é uma das coisas mais importantes que o prefeito Roberto Naves vai criar para Anápolis, que é o setor de indústria anapolina. Esse sim, que nós vamos criar emprego. Porque você faz praça, você faz outras coisas, é bonito, é importante também, mas não é tão importante como você gerar emprego, Japão. É o que é o mais importante para a nossa cidade. E a gente sabemos disso, que nós precisamos de gerar muito, muito, muito emprego mesmo para a cidade desenvolver. E Anápolis tem sofrido muito com isso aí, com o desdeixo do governo passado. Nós praticamente não trouxemos nenhuma empresa de grande porte, de pequeno porte para a cidade de Anápolis. Então, a última que eu tenho notícia foi aquela do sabão lá do DAIA, né, da IP. Fazer até propaganda para o sabão IP, que é um bom sabão, né? Eu só compro dele porque é do meu município, né? Então eu tenho que comprar o nosso produto da nossa cidade. Então, agora a Anápolis vai ter a feira que vai fazer a demonstração dos seus produtos. Então, estou aqui pedindo aos nossos vereadores e todos nós que têm interesse pela cidade de Anápolis, que possa torcer para a cidade de Anápolis, que podemos criar diversos empregos aqui em Anápolis no novo setor de indústria. Então, queria dar os parabéns ao prefeito Roberto Naves por esse projeto, o vereador Ederson Lopes. Esse projeto é muito importante para a nossa cidade. E você, como líder do prefeito, com certeza tem defendido essa tese do novo setor de indústria de Anápolis, que será o desenvolvimento da cidade de Anápolis. Trazemos indústrias pequenas, marcenarias, marmoraria, né, que é importante, né, somente para a gente que é do ramo, e outras empresas que possam instalar lá, confecções e tudo mais. Então, vamos gerar emprego e vamos trazer dignidade para a população anapolina. Anápolis merece. É a melhor cidade do Brasil. Ela está entre duas capitais. Preste bem atenção, entre duas capitais. Nós sempre puxa para Goiânia ou puxa para Brasília, né? Aqui nós precisamos de ter político forte e ter um prefeito forte como temos agora. Obrigado a todos e um bom dia a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, eu convido o último orador do pequeno expediente, vereadora Eline Rosa.
Bom dia a todos. O que me traz aqui hoje, na verdade, é só para a gente esclarecer e dar publicidade às reuniões da Comissão de Saúde. Hoje nós tivemos a nossa primeira reunião, sem ser com pauta somente de projetos da saúde, primeira reunião do semestre, corrigindo aqui, para tratarmos de dois assuntos de importância e atuais agora que o pessoal tem nos questionado, que é em relação àquele WhatsApp da Secretaria Municipal de Saúde utilizado para agendamento de consultas, de exames e às vezes até de cirurgias. Então, várias dúvidas a população estava tendo, tanto em relação ao motivo porque eles eram incluídos no grupo, fazia a sua solicitação e depois saíam do grupo. Então, o Marinho, que é o diretor da regulação, esteve conosco, o Adriano também, que ele é o coordenador desse WhatsApp, e nos explicou as maiores dúvidas que nós tínhamos. Então, para quem está nos ouvindo aqui, o grupo, na verdade, ele foi criado somente para ser uma ferramenta a mais de contato com a Secretaria Municipal. Então, a pessoa se coloca no grupo, faz a solicitação, a partir daquele momento, uma das 25 pessoas que a Secretaria Municipal de Saúde tem trabalhando nessa ferramenta, vai entrar em contato privado com essa pessoa e resolver o problema. Então, na verdade, aqui eu vou trazer alguns números, só para que a gente tenha uma estatística média do que já foi feito aí desde julho com esse WhatsApp, que eu achei incrível e mostra que está tendo resultado. Então, só de mamografia, isso tanto de consultas agendadas quanto de exames já realizados. Desculpa, só de exames já agendados e exames realizados. De mamografia já foram mais de 600, de exames laboratoriais mais de 3 mil, tomografias mais de 200, ressonância magnética mais de 200 também, oftalmologista 500 consultas, dermatologista 200 consultas, ortopedista, 800 consultas, ginecologista, 1.000 consultas, cardiologista, 350 consultas, ultrassonografia já foram realizadas ou agendadas mais de 1.000 e a pediatria também mais de 800 consultas. Lembrando que quando a gente fala essa pediatria, é aquela consulta ou de retorno ou de acompanhamento, tendo em vista que a UPA pediátrica hoje funciona para porta aberta, né, urgência e emergência. E o outro assunto também foi para a gente tentar tratar a questão da regulação de pacientes oncológicos. Está tendo uma dúvida enorme em relação aos pacientes. E, inclusive, no jornal, semana passada, passou aí alguns pacientes em dúvidas. O que faria com o tratamento? Se o tratamento seria cancelado no meio? E o que o Marinho trouxe para nós hoje é que, depois de diversas reuniões entre o Ministério Público e as duas instituições hoje, as duas UNACONs que nós temos no município, que tratam do paciente oncológico, é que o próprio Ministério Público, juntamente com o Ministério da Saúde, inclusive por conta de uma lei federal, entenderam o seguinte, que desde janeiro, a partir do dia 1º de janeiro deste ano, o paciente que está devidamente regulado, realizando a quimioterapia no Mauá Cavalcante, continuará sendo tratado lá. O paciente que está sendo tratado lá sem regulação, ou seja, que entrou de forma ilegal no sistema do Mauá Cavalcante, e isso infelizmente não é culpa do paciente, é culpa da instituição, que acabou realizando dessa forma, né, sem autorização da Secretaria Municipal, esse paciente, a partir de janeiro, que não está regulado, será devidamente regulado para uma das instituições, ou Santa Casa, ou Hospital Evangélico. E aqueles pacientes também mais antigos, que estão em tratamento há muito tempo, também serão encaminhados para uma nova UNACOM. Mas o que o Marinho e as instituições também querem deixar muito claro é que esse paciente ele não deixará nunca de ser atendido e o tratamento dele, se já iniciado, vai continuar de onde parou normalmente. Então, na verdade, é um momento de mudança. A gente sabe que as mudanças são complicadas em todas as áreas da nossa vida, né? São difíceis. Mas então esses pacientes eles podem ficar tranquilos que ou na Santa Casa ou no Hospital Evangélico o tratamento deles continuará sendo realizado da mesma forma ou até de forma melhor. E uma das coisas que a gente tem que lembrar, que eu acho que é de extrema importância, é que essa portaria do Ministério da Saúde, que proíbe que a quimioterapia seja realizada em ambiente não hospitalar, ela vem somente para proteger o paciente. Então, se o paciente passa mal, por exemplo, isso infelizmente pode acontecer durante uma quimioterapia, esse paciente precisa ter todo o amparo de um hospital, inclusive uma UTI, centro de reanimação e médicos ali, que possam atender esse paciente para que nada pior aconteça. Então, na verdade, não é uma questão política, como muitos têm falado, não é questão somente financeira, mas uma questão de segurança do tratamento do paciente, segurança desse paciente. É isso, então, presidente? Devolvo a palavra. Obrigada.
Obrigado, vereadora Eliane Rosa. Encerro o pequeno expediente e inicio o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador Telly Júnior, que fará uso da palavra por até 10 minutos.
Amigos, ouvintes, telespectadores, a imprensa, nossa mesa, presidente Leandro, Mauro, Eline, Jean Carlos, João da Luz, quero, na manhã dessa segunda, exaltar o papel muito importante da instituição Igreja Apostólica Fonte da Vida. Igreja Apostólica Fonte da Vida comemorou 25 anos de existência. Ela iniciou com a palavra de Deus chamando os fundadores para viver o modelo bíblico apostólico. Então, há 25 anos, um grupo de poucos casais, o apóstolo César Augusto, a bispa Rúbia de Souza, iniciaram esse projeto que veio do coração de Deus. Sendo a Fonte da Vida uma igreja apostólica, isso é, missionária, abriram várias frentes que se tornaram igrejas em vários estados e nações. A visão, pastor Ederson, é ganhar a família em sua totalidade com esse intuito. Trabalho na estrutura com crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, dando a mesma importância no apacentamento e na formação da estatura da plenitude de Cristo, cada uma das fases que compõem o desenvolvimento humano. Como parte do resgate do ser humano, do reino das trevas para o reino da luz, a Igreja Apostólica Fonte da Vida tem se tornado forte no evangelismo profético, que inclui salvação, libertação, cura, restauração do homem. Com o mesmo objetivo, eles têm como um dos braços da igreja as obras sociais. Hoje estão em mais de 500 cidades em todo o território brasileiro. E não parou por aí. Estão conquistando as nações, América do Norte, continente africano e Europa. Nesse momento, eu quero pedir aos nobres colegas que assinem uma moção de aplauso que estamos apresentando nesta sessão a toda a diretoria da Igreja Fonte da Vida, o apóstolo César Augusto, a bispa Rúbia de Souza, ao bispo Fábio Souza, ao bispo Mozart Moraes aqui em Anápolis, uma igreja que tem rompido muitos anos e tem conquistado muitos seguidores, e é goiana, e Anápolis tem uma história nessa parte. E essa casa, como faz com diversas instituições, Lélio Alvarenga, que são instituições que pregam o bem, que pregam a paz, que pregam o amor. Esses parlamentares têm provado que apoiam, que estimulam estas instituições. Então, por isso que eu peço a colaboração de todos na assinatura dessa moção para a Igreja Apostólica Fonte da Vida. Quero dar uma parte ao nobre colega, pastor Ederson Lopes.
Vereador Telles, só para parabenizar a Vossa Senhoria por essa moção de aplauso que é justa, 25 anos da Igreja Fonte da Vida, apóstolo César Augusto, nosso irmão Fábio Souza, que lamentavelmente não foi reeleito deputado federal, mas que fez um excelente mandato quando esteve ali na Câmara Federal, parabenizar de uma maneira muito especial o Bispo Mozart, aqui em Anápolis, e também o pastor Luiz Henrique, também está na administração municipal, e todos eles desempenham um belíssimo trabalho. A Igreja Fonte da Vida é uma igreja relevante. Hoje nós precisamos ter igrejas relevantes que fazem a diferença na sociedade. E com certeza a Igreja Fonte da Vida, ela é uma dessas igrejas relevantes que fazem a diferença, não só em Anápolis, não só no estado de Goiás, mas em todo o Brasil. Então, parabenizar a Vossa Excelência pela moção, assinei, já passou por nós aqui, já assinei juntamente essa moção e parabenizar pelo trabalho nesses 25 anos que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Obrigado, devolvo a paz.
Eu que agradeço e destacar também, Lélio, a presença no culto de celebração em Brasília dos 25 anos na Igreja Fonte da Vida, a presença do presidente Bolsonaro ali naquela celebração. Então, para só enaltecer ainda mais a fala do nobre vereador, é hoje uma das mais destacadas igrejas no Brasil. Então, eu conto com o apoio de todos nesta manhã e, com certeza, parabéns mais uma vez, apóstolo César Augusto, bispa Rúbia, ao bispo Mozart aqui em Anápolis, aos membros que nós conhecemos também, professor Luciano, que é nosso amigo de partido do PMN, ao Luiz Henrique aqui lembrado, e muitos membros desta importante instituição. Devolvo a palavra, presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, convido a próxima oradora do grande expediente, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente. Senhor presidente, hoje está aqui um projeto do prefeito municipal para poder ser votado, que trata da permuta da área da escola agrícola por uma área localizada aqui na Fazenda Barreiro. Fazenda Barreiro, aqui próximo à pecuária da nossa cidade. Senhor presidente, eu tenho algumas considerações a serem feitas em relação a esse projeto, em relação especificamente à tramitação desse projeto nesta casa. Primeiro, senhor presidente, eu quero exaltar a fala da imprensa desta manhã, questionando que algum vereador desta casa poderia pedir vistas nesse projeto e dizer à imprensa que esta casa não se intimida em relação a isso, que é uma prerrogativa regimental desta casa de qualquer vereador aqui solicitar vista de qualquer projeto. Nós passamos pelas urnas e o povo nos otorgou o direito e a responsabilidade de estarmos aqui para representar esse povo, para poder fiscalizar todas as ações do Executivo e todas as ações que acontecem no município de Anápolis. E como cristã que sou, senhor presidente, nobres pares e a todos que nos ouvem, eu quero dizer mais ainda que eu executo a cultura do reino, e meu rei é Jesus Cristo, dentro dessa cultura. Portanto, eu gosto de colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila em relação às minhas atitudes, porque eu devo justificativa, sem dúvida nenhuma, vereador Lélio, ao povo que me colocou aqui, sob a permissão de Deus, porque a ele compete toda a autoridade. Portanto, eu tenho uma responsabilidade muito grande com meu mandato e não me furto diante dessas declarações. Por isso, hoje, quando ligaram para mim, eu não quis falar no dia de ontem, porque o lugar de eu falar é aqui na tribuna. É aqui que o povo me otorgou o dever de poder falar. E eu quero fazer alguns questionamentos, senhor presidente. O regimento dessa casa, que eu jurei quando eu fui eleita, é sobre esse, cumprir esse regimento e a lei orgânica do município. O artigo 138 caput fala que os projetos em caráter de urgência, vereador Lisier, eles têm 45 dias de tramitação nesta casa. Por que que o nosso regimento fala isso, pastor Elias? É porque nós não temos conhecimento de todos os, de todas as coisas. Nós não temos conhecimento de todas as áreas. Eu sou advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, número 7.512, mas estou afastada da minha função por muito tempo. Sou professora também, mas tem muitas coisas, vereador Lélio, que nós precisamos do apoio das pessoas que conhecem e sabem aquilo que nós devemos fazer para respaldar o nosso voto em respeito aos nossos eleitores. Quero dizer aos senhores que esse projeto entrou aqui nessa casa no dia 7 de agosto, na hora da sessão. Portanto, ele não foi lido aqui no dia 7 de agosto. Ele foi lido aqui nessa casa no dia 12 de agosto. A leitura aqui em plenário. No outro dia, ele foi para a CCJ, em que o vereador Luiz Lacerda solicitou as avaliações das duas áreas que serão permutadas. Esta avaliação foi entregue aqui nessa casa no dia seguinte. Uma avaliação da área da escola agrícola, que é a área da prefeitura a ser permutada, datada do dia 1º de março. Portanto, vereador Mauro, dentro dos 6 meses que a lei permite, então sim nós podemos considerar. E a área a ser permutada? Uma avaliação datada de 6 de agosto. Então, são as avaliações que nos balizam, de certa forma, para poder fazer essa importante votação nesta manhã de permuta de uma área pública. Entretanto, vereador Luiz Lacerda, nesta mesma avaliação, assinada no dia 6 de agosto, da área particular que passará para o município, fala aqui no item 3, termos para a realização da permuta. Fala assim, a área da sede que fica em área de APP, área de preservação ambiental, e com nascentes próximas, conforme mapa em anexo, folhas 56 e 57. Portanto, essas folhas 56 e 57, nós não tivemos tempo hábil, vereador Lisier, de conhecer e verificar para que nós tenhamos um maior entendimento. E mais ainda, não podemos deixar de salientar que a mesma possui córrego e mina, porém não se encontra em sua totalidade em APP, conforme consulta feita à CAPES, folhas 61 a 63. Nós também não tivemos tempo hábil de poder ouvir esse avaliador para que ele pudesse explicar a nós quais são esses documentos juntados a esse processo para podermos dar segurança de voto. E mais ainda, declaramos que a área avaliada não possui situação peculiar de aproveitamento por se tratar de área agricultável. Eu não entendi qual que é essa situação peculiar de aproveitamento. É o aproveitamento para o fim a que se destina? A área para a criação de um distrito industrial municipal, porque aqui fala por possuir que ela é uma área agricultável. Portanto, o fim não é a agricultura, seria o fim a que o projeto se destina. Segundo item, por possuir recursos hídricos, deverá respeitar a legislação vigente para seu uso e aproveitamento. Qual vereador que foi atrás para poder ouvir, para poder ver essa área, para poder ter um documento para nós, falando desses recursos hídricos, dessa área de APP que tem lá, para que nós pudéssemos votar com segurança? E mais ainda, a condição exigida pelo município para permuta deve-se ao fato de a área ser cerceada não poderá prejudicar o projeto a ser desenvolvido no local. Qual é o documento escrito, vereador João Feitosa, que tem falando que a área de 2,2 alqueires, que a sede da propriedade dessa área a ser permutada com o município, que essa área não vai prejudicar o município, não vai prejudicar o andamento dessa permuta que nós estamos fazendo. Então, senhores pares, eu faço esses questionamentos aqui, senhor presidente, porque esse projeto foi lido no dia 12, no dia 15/8, teve no primeiro momento a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, que assinou um parecer da direção legislativa. Nesse mesmo dia, passou na Comissão de Urbanismo. Nesse mesmo dia, passou na Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio. E nesse mesmo dia, passou na Comissão de Finanças. E eu pergunto aos senhores pares, eu pergunto ao presidente desta casa, eu pergunto às pessoas que balizaram a nós ao voto, como pode isso acontecer num projeto tão importante como esse projeto? Qual que é a segurança que nós poderíamos ter visitando estas áreas, ouvindo as pessoas, fazendo uma audiência pública para que nos desse condição e dizer, sobretudo, nobres pares, imprensa presente. A vereadora professora Geli, orgulhosamente líder do Partido dos Trabalhadores nesta casa, não é contra o Distrito Agroindustrial, como hoje foi postado em uma emissora de rádio falando que é impossível ter um vereador aqui contra. Nós não somos contra a criação de emprego. Nós somos contra a falta de transparência da tramitação de um projeto. Nós somos contra a forma como ele tramitou nesta casa, de forma a não obedecer o regimento desta casa, que traz aqui claramente que é preciso 45 dias e que nós podemos usar. E não vem dizer que nós estamos retardando o projeto do Executivo de forma nenhuma.
Conclua, por gentileza.
Há quase 3 anos que ele assumiu a prefeitura e só agora vem um projeto dessa importância para que possamos votar e dizer que nós somos contra. Eu, vereadora Geli, não sou contra a proposta. A proposta ela é excelente. A proposta ela é muito boa. Eu estou contra e quero registrar aqui,
vereadora,
a
conclua,
forma
por
da
gentileza.
Tramitação nesta Casa de Leis. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Só respondendo o questionamento que Vossa Excelência fez ao presidente. Primeiro, que esse projeto não tem caráter de urgência. Segundo, que a Vossa Excelência já aprovou projetos aqui no mesmo dia. A senhora tem conhecimento disso, que projeto de autoria de Vossa Excelência já tramitou nessa casa e foi aprovado no mesmo dia. Segundo, que quando o projeto tem constitucionalidade e legalidade, ele tramita realmente muito rápido nas comissões, que nós temos presidentes de comissões bastante atuantes. Quando Vossa Excelência faz esse discurso de celeridade ao projeto de tramitação do DAIA, dá a impressão que Vossa Excelência realmente, por ser oposição, trabalha contra a gestão atual, o executivo atual. Esta casa é totalmente imparcial ao executivo. Haja vista que o meu vice-presidente é correligionário de Vossa Excelência e quem o escolheu fui eu. Então, esse discurso de que essa casa é dependente do Executivo, que todo projeto do Executivo que chega nessa casa tem celeridade, não é verdade. Vossa Excelência já tramitou projetos no mesmo dia dentro desta Casa de Leis. Eu tenho certeza que se esse projeto que está tramitando o Distrito Industrial fosse de autoria do seu partido, se o seu partido tivesse no Executivo, esse discurso retrógrado da senhora não estaria sendo feito aqui hoje. Respeito muito Vossa Excelência, mas não admito a senhora falar que tem tendência em colocar projetos do Executivo em tramitação rápida nesta casa. Recebi várias ligações, inclusive de jornal O Popular, questionando se havia algum vereador contra o projeto. A minha resposta foi assim: não temos vereadores contra, apenas questionando valorização de áreas, equiparando preço de mercado. Inclusive, quem faz a avaliação vereadora professora Geli, eu darei um minuto de resposta a Vossa Excelência, são profissionais efetivos da Prefeitura. Ou seja, se a administração for do PT, ou for do PTB, ou do MDB, ou do PSL, eles estarão lá para trabalhar em prol do município. Então, não queira falar que esta Casa de Leis tem tendência em aprovar projetos do Executivo, porque todos os vereadores aqui, como Vossa Excelência colocou, foram eleitos pela população, né, e têm a responsabilidade e o caráter de defender o município de Anápolis. Um minuto de réplica para Vossa Excelência.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Vossa Excelência está colocando palavras em minha boca. Vossa Excelência está falando que eu estou dizendo que essa casa está tendenciosa. Eu estou questionando, estou aqui com a cópia do projeto, estou questionando uma coisa que está escrita aqui. Vossa Excelência bem disse que há projetos que tramitam aqui um dia. Um título de cidadania, sem dúvida nenhuma, que tramita, sem dúvida nenhuma, de forma muito célere. E eu desafio Vossa Excelência a falar um projeto meu que tramitou aqui nessa casa, durante, sobretudo, a sua gestão, durante um dia, que não fosse sequer um título de cidadania para ser tramitado. E, como Vossa Excelência disse, não estou questionando também a autoridade dos peritos, daqueles, dos avaliadores que fizeram essa avaliação. Aliás, a minha fala foi exatamente em cima da avaliação deles, em cima daquilo que eles colocaram aqui. Estou questionando que nós poderíamos ter feito um trabalho ainda maior, no sentido de, inclusive, estudar essa avaliação, para que nós pudéssemos caminhar de forma mais segura e de forma mais tranquila. Esse é o meu questionamento. E quanto ao projeto, senhor presidente, está aqui escrito no último parágrafo do encaminhamento à Vossa Excelência, escrito em regime de urgência. Está aqui no projeto, que eu estou com a cópia dele aqui nas minhas mãos. Muito obrigado,
senhor presidente. Vereadora professora Geli. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário. Cumprimentar também as pessoas que acompanham a sessão aí pelos veículos de comunicação. Presidente, antes de iniciar minha fala, eu quero aqui dizer ao companheiro e ex-vereador, ex-deputado estadual, Frei Valdair de Jesus, que teve o passamento da sua mãe esse final de semana. Eu quero aqui levar o cumprimento da Câmara Municipal, de todos os vereadores, dos 23 vereadores, e também o cumprimento da população anapolina pelo serviço prestado pelo Frei Valdair, e dizer que a gente está solidário a ele e a gente está à disposição. Eu estive lá, o vereador Mauro esteve lá, a Vossa Excelência, outros vereadores esteve. Então, levo o cumprimento da casa e dizer que a gente sente muito também. E também fazer um cumprimento ao colega que eu estive ontem na casa dele, que o Roque, ali no distrito agroindustrial, no Daia, né? E ao chegar lá na casa dele, ele muito feliz, sabendo que nessa casa tem um projeto importante, que é um projeto executivo, onde se fala de fazer a permuta para a gente fazer o Daia municipal. E agora, presidente, agora eu quero entrar no tema trazido aqui na casa pela a vereadora que usou a tribuna aqui. Eu quero dizer que todos os vereadores é ciente que nós temos até 45 dias para poder fazer a avaliação nas comissões. Nós temos até 45 dias, mas não quer dizer que nós precisamos de 45 dias. E esse projeto é um projeto tão importante que na Comissão de Justiça e Redação, eu fui o relator desse projeto. E lá na comissão, além do vereador Domingos, vereador Pedro Mariano, vereador Thaís, vereador Pastor Elias, vereador Luiz Lacerda, que é do Partido dos Trabalhadores também, lá ele fez um questionamento, onde ele pediu um laudo de avaliação. E esse laudo de avaliação tem duas formas da gente fazer esse trabalho aqui na casa. Primeiro, a gente faz um pedido e senta na nossa cadeira e fica esperando o laudo chegar. E um outro trabalho que pode ser feito muito rapidamente é a gente atravessar a praça aqui, atravessar Goiás, atravessar Brasil, ir até na prefeitura e buscar aquilo que foi pedido para poder dar agilidade ao projeto. E foi isso que eu fiz, professora Geli. Eu fiz o meu trabalho de vereador. Por que eu fiz esse trabalho? Porque esse projeto, ele é importante não para a Câmara Municipal, esse projeto não é importante não para a Prefeitura. Esse projeto é importante para a população anapolina, que clama, para o emprego. Está louco para que empresas possam ser abertas no nosso município. E aí, assim que passou esse projeto, não no mesmo dia, isso foi na terça-feira, aí passou quarta, passou quinta. Aí na quinta eu cheguei com toda a documentação. E esse projeto entrou na casa aqui no dia 7. Todos, vereador, têm acesso ao projeto, depende de querer. Eu cheguei a ouvir de um vereador, passou em meia hora. O senhor está equivocado, vereador, o senhor que falou isso. Não passou em meia hora. O projeto estava na casa para qualquer um. Aí você vai aqui para a comissão de finanças. Lá na comissão de finanças tem mais um membro do Partido dos Trabalhadores, que é o vereador que está ali, vereador Lisier. Aí ele vai para a agricultura. Lá na agricultura tem mais um membro do Partido dos Trabalhadores, que é o vereador Alfredo Landim, que está aqui. Aí ele vai lá para urbanismo e transporte. Lá no urbanismo e transporte tem mais um membro também do Partido dos Trabalhadores, que é o vereador Lisier de novo. Por que eu estou citando o nome dos companheiros aqui? Para dizer que não teve nenhuma pressa.
Pequena parte, vereador.
A senhora já falou, vereador. Agora é hora de eu falar. O que a senhora falou, ninguém pediu parte. Não, ninguém pediu parte.
Eu estou pedindo.
O senhor fala também, senão não dá para eu explicar o que eu quero dizer para a população.
São incorreções.
Para a população. O que ocorre? Lá na comissão, todos os vereadores têm direito de pedir vista do projeto. E nenhum de Vossa Excelência pediu. Nenhum pediu. Aliás, teve vereador que nem participou da reunião de comissão. Não veio na reunião de comissão. E foi convocado. Foi convocado e não veio. Não veio. Então, dizer a você que está acompanhando a sessão, que tem muitos projetos que chegam aqui na Câmara, não só do Executivo, como de vereador também, que passa rápido mesmo. Por que passa rápido? Muitos títulos de cidadania, porque quer entregar no mesmo mês. Projeto do Executivo, que é de interesse realmente da sociedade, e vereador que tem realmente compromisso com a população, quer votar rápido. Não estou falando desse aqui, não. Estou falando de outros. Agora, esse projeto aqui...
Uma parte,
é um projeto... Eu não vou poder dar a parte, porque eles pediram, eu não dei. Senão seria antiético da minha parte. Esse projeto aqui é um projeto que vereador dessa casa queria colocar esse projeto aqui, que é o vereador Leandro Ribeiro. Assim que ele voltou da Secretaria do Estado de Goiás, ele mesmo já queria colocar esse projeto aqui na casa. Por quê? Porque lá no Estado, ele viu que muitos municípios já têm, a Aparecida de Goiânia e outros municípios, que a ANAP necessita com urgência de um projeto desse gabarito para o nosso município. Vereador, não teve como colocar, porque esse projeto tem que vir do Executivo. Mas que o presidente fez? Começou a fazer uma conversa mais profunda junto com o líder do prefeito, que é aqui o vereador Edson, para poder enviar mais rápido possível esse projeto aqui para a Câmara Municipal. E quando esse projeto chegou aqui na Câmara Municipal, nós estamos falando aqui que está tramitando com urgência. Ué, todos os vereadores têm acesso a todos os projetos. Têm acesso aos projetos. Lá na comissão foi feito um debate, inclusive no dia da comissão da CCJ, a vereadora, professora Geli, que eu respeito muito, ela estava lá também no dia da reunião. E a vereadora, professora Geli, junto com o vereador Luiz Lacerda, foram os dois que sugeriu, não só a mim que foi o relator, que sugeriu à comissão que pudesse pedir o laudo de avaliação. E assim foi feito. No primeiro momento, eu solicitei ao jurídico da casa que fizesse um ofício, mas o que é que eu fiz? para poder o projeto andar mais rápido, eu mesmo fui lá pessoalmente e peguei os dois ofícios e passei na mão do vereador que tinha sugerido, no caso, o vereador Luiz Acerda. Então, o que foi feito na comissão? Foi feito o atendimento do pedido dos vereadores que ali tinha pedido, no caso, o vereador Luiz Acerda e a vereadora professora Geli. Então, eu não vejo, por parte dessa casa, por parte de nenhum vereador, a não ser a responsabilidade que cada um tem de tramitar e tramitar sim, com transparência na sua comissão. Porque os vereadores que ali estavam pôde ver a necessidade da rapidez que o projeto tinha que ser passado. O vereador Teles, eu não posso dar parte, vereador, porque eu não dei para os novos colegas. O vereador Teles estava fora da Câmara, mas quando foi chamado, ele largou seus afazeres e veio aqui para a sessão, lá nas comissões, para poder tramitar o projeto que é de interesse da população anapolina. Essa conversa que precisa de 45 dias, eu quero dizer para você que acompanha a sessão, que não há essa necessidade, não. Você tem até 45 dias, mas você, tendo conhecimento, tendo a noção que o projeto é de interesse da população, você pode passar no mesmo dia. E outra, vereador que não foi olhar a área, não foi porque não quis. Vereador pode pegar o carro dele aqui, pegar Brasil, pegar a Belém Brasília e ir lá na área e olhar. Ele não foi porque não quis. É um direito do vereador ir ou não. O projeto está aqui. Ah, eu preciso saber onde que é essa área. Entra no seu carro e vai. Entra no seu carro e vai. Eu conheço aonde que é a área lá. Eu sei onde que é. Eu olhei o projeto. Eu sei que o projeto é de interesse da população. Então, eu quero dizer aqui, presidente, qualquer vereador tem direito, sim, de pedir vista do projeto que hoje a bancada tem. Se quiser pedir, que peça. Não tem problema nenhum. Se quiser pedir, que peça. Meu voto é favorável a esse projeto e peço a todos os companheiros que têm interesse de ajudar uma população que é sofrida, que precisa de emprego, que dá o seu voto favorável a esse projeto aqui hoje. Devo parar, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, eu convido o próximo orador. Vossa Excelência, quer um minuto de réplica? Não. Convido o próximo orador, vereador Pastor Elias, que irá dividir o seu tempo com o vereador Jean Carlos. Inicialmente, falará vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos nobres pares, cumprimento a imprensa presente. Quero cumprimentar todos os ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco e os meios de comunicações existentes, como também o Canal 10. Senhor presidente, eu quero aqui hoje repercutir um trabalho feito por nosso delegado Dr. Manuel Vanderick. No início do ano, 2019, eu disse aqui nessa tribuna, trazendo um relatório que o delegado Dr. Manuel Vanderick me passou, o mesmo que ele encaminhou à mão do prefeito Roberto Naves, do ano de 2018, aonde 81 pessoas morreram no trânsito aqui dentro de Anápolis. Não foi fora não, foi aqui dentro. 3.741 ficou com lesão. Aqui eu quero parabenizar o prefeito Roberto, através desse compromisso que ele tem com a população, e que seria, quem sabe, da obrigação do nosso governo, que eu pedi. Tem vários ofícios meu pedindo, desde o ano passado, e aqui eu falo, não escondo, eu fiz o pedido ao governador Marconi, ao governador doutor Zé Hélito, ao secretário de Segurança Pública do passado, e nós não fomos atendidos com uma viatura para o DICT. Mas o Roberto, como ele tem compromisso com a população, ele agora arrumou uma viatura zerada, doutor Manuel Vanderick. E os cachaceiros que gostam de beber e dirigir, que segura o pé, porque o negócio vai pegar mesmo. Para vocês terem uma ideia, só neste ano já mais de 50 pessoas morreram no trânsito aqui dentro de Anápolis. O ano passado foi 81, esse ano já foi 50, mais de 50. Mais de 2 mil pessoas já ficaram lesionadas. De pessoas que bebem e usam volante para estragar a vida de um cidadão que não tem nada a ver com a tal da Manguaça. E eu quero aqui parabenizar o nosso delegado, doutor Manuel Manderi, que na sexta-feira eu estive com ele lá na delegacia, a viatura nova, os trabalhadores policiais fizeram uma blitz onde mais de 80 foram pegos. Teve gente que estava tão embriagado que não teve condição nem de descer do carro, de tanta bebida que estava. Estava em estado de coma. Mas 21 foi preso. Parabéns ao prefeito Roberto por fazer essa parceria com a Polícia Civil e ao doutor Manuel Vanderick. Porque na quinta-feira, no dia anterior da blitz, bateu um carro de um cidadão com a família que vinha, aonde a mulher estava gestante, ela perdeu a criança por causa de um tribulento que estava cheio de cachaça e dirigia um carro. A maior arma que tem, seu presidente, é o camarada beber e pegar um volante de um veículo e sair por aí. Não soma com nada, e não interessa se é ele, se é a família dele. Eu não tenho nada contra quem bebe, mas quem bebe não pode dirigir. Nós já perdemos mais de 50 vidas este ano. Até onde nós vamos parar com isso, gente? Quer beber, bebe. Hoje tem Uber, tem táxi, tem coletivo. Vai de a pé. Vai de a pé. Eu não sei se o Maurão bebe, mas ele não vai de a pé, né, Maurão? Então aqui, é os meus parabéns ao delegado, doutor Manuel Vanderick, toda a equipe da Polícia Civil. Parabéns ao prefeito Roberto por essa parceria, cedendo essa caminhonete zerada para a delegacia fazer esse trabalho. E que continue, porque toda semana vai ter. Pode ter certeza, eu não tenho nada contra quem bebe. Mas só que tem uma coisa, existe alguém que está com a família, que não quer nem saber, e a pessoa vem de lá embriagada, termina batendo no carro do cidadão, e aí vai a pessoa, quem sabe morre. Porque, afinal de contas, senhor presidente, parece que quem bebe, ele é protegido. Só se for do cão, porque nem a garrafa quebra. E o que não tem nada a ver, termina morrendo. E quando eu estiver aqui nesta casa, eu vou defender o que é certo. Pode ter certeza. Viu? Mais de 50 pessoas já morreram, Maurão, esse ano. Mais de 2.000 está lesionada. Olha, tem uma pesquisa. Tem uma pesquisa feita que 70% das internações nos finais de semana é ocupada por pessoas que estão envolvidas com álcool, com a bebida, com aquilo que o passarinho não bebe. Portanto, senhor presidente, fica aqui os meus parabéns ao prefeito por ceder essa condução, pedido que nós tínhamos feito para o governador, mas não foi atendido, mas a prefeitura de Anápolis atendeu, está bem empregado. E tenho certeza que aqueles que bebem, certa via, anda de Uber, anda de táxi, vai de coletivo, mas não sai por aí dirigindo, matando a vida das pessoas, não. Obrigado, senhor presidente. Vou dividir o espaço com o meu colega, porque ele é meu amigo. Obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, o vereador Jean Carlos falará por 5 minutos, pois o nosso companheiro Pastor Elias concedeu metade do seu tempo.
Obrigado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais pares. Cumprimento aqui os ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes do Canal 10, da TV Web e a todos que estão no plenário, nas galerias do plenário. Na verdade, quero discorrer sobre dois assuntos importantes. E nós temos hoje uma reunião, né, recebi o convite, creio que todos os colegas, do Sindicato Rural, onde será feito ali o cadastramento de todos os proprietários residentes na chamada Unidade de Conservação do Ribeirão Piancó. E por que eu estou trazendo um assunto em pauta? Porque nós tivemos daqui a pouco tempo a aprovação pelo Executivo Municipal do decreto que estabelece a unidade de conservação, vereador Pastor Elias, conservação do Piancó. Sei bem que o senhor também conhece ali a realidade. E hoje nós teremos esse cadastramento. Eu quero dizer que nós, e particularmente eu, vereador Jean Carlos, estarei acompanhando essa reunião, porque nós tivemos presente na audiência pública realizada ali no auditório do Parque Ipiranga, e onde se estabeleceu algumas diretrizes. As diretrizes são aquelas, inclusive, colocadas no decreto, que após a criação da unidade de conservação, será feito o zoneamento, estabelecidas supostas ou as previstas restrições aos proprietários daquela área. Mas nós estaremos acompanhando, sobretudo, senhores, porque nós sabemos que aquela população, os proprietários daquele local, não podem ser prejudicados ao extremo, vereador Américo, porque dali retiram a grande maioria deles seu sustento. Então nós estaremos hoje à tarde, a partir das, salvo engano, 17 horas, melhor dizendo, lá no auditório do sindicato, na sede da pecuária, e estaremos acompanhando de perto. E certamente todo esse processo até se definir, estabelecer o zoneamento e as restrições que realmente serão impostas. Porque nós não podemos deixar que essas restrições sejam capazes de prejudicar e até levar, às vezes, à improdutividade total de determinadas áreas. E, de fato, nós sabemos a importância da geração da água, da produção de água, do fornecimento de água, abastecimento para a cidade. Mas, ainda mais agora, que teremos ali, certamente, um projeto importante, que é o Distrito Industrial Municipal, para implantação de polo industrial naquele local, nós precisamos estar atentos, sobretudo, para que os proprietários não sejam penalizados. Porque, infelizmente, passando mais um ano, esse ano nós demos uma certa trégua para aguardar o governo estadual, mas a Saniago continua, infelizmente, com a sua ineficiência. Semana passada falei da falta de implantação de esgoto nos bairros da região oeste. E hoje estou protocolando a moção de apelo ao governo estadual. Alguns bairros já estão tendo dificuldade de abastecimento, sobretudo a região que é abastecida pela a estação de tratamento de água do DAIA. E eu estou aqui preocupado, pastor Elias, porque com a criação de unidade de conservação, isso será, penso eu, infelizmente, a argumentação para determinadas restrições que se devem ao não investimento da Saniago no sistema de abastecimento e tratamento, como não faz também com o sistema de esgoto. Nós precisamos, certamente, ombrear e abraçar esses produtores rurais que estão preocupados e, sobretudo, para que não haja uma restrição excessiva com eles. Então, quero dizer a todos eles que nós estaremos presentes e acompanharemos, como fizemos já nas outras etapas, até o fim dar desse procedimento de criação e zoneamento da área da Unidade de Conservação do Pinhacó. E antes de terminar meu tempo, eu gostaria também de fazer uma mensagem aqui aos empresários, aqueles que têm atividade de coleta de resíduos da construção civil. Dizer que nós estaremos, vereador Paulo de Lima, nos próximos dias, agendando, já caminhei para a mesa, uma audiência pública, e aí já estaremos convidando aqui a participação daqueles que estão sendo penalizados, cobrados por estarem regular, cobrança retroativa de 5 anos, sendo que existia um termo de ajuste de conduta, em que pese até agora não foi identificado, mas confirmado pelo então membro do Ministério Público da época, doutor Marcelo Celestino, que lhes isentavam desse recolhimento. Porque eles não veem a bancarrota prejudicando esse ramo e gerando poluição, porque muitos clandestinos estão aí depositando em locais inadequados. E estaremos agendando audiência pública e convidando aqui o novo secretário da Fazenda, o nosso colega amigo Marcos Abrão, para que participe e possa nos ajudar a tomar uma decisão em favor dos empresários dessa atividade. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido os próximos oradores, o vereador Mauro Severiano, que irá dividir seu tempo com o vereador João da Luz. Inicialmente, Mauro Severiano.
Senhor presidente Leandro Ribeiro, antes da minha fala, eu quero aqui fazer uma defesa, não do jornalismo de toda a rádio, mas do jornalista que trabalha na emissora Jair Mendes, que ontem, hoje de manhã, ele falou sobre a Câmara Municipal, tinha alguns vereadores pedindo vista. Não foi citado o nome dele aqui, mas falou com a parte da imprensa. E eu, por obrigação, eu quero deixar bem claro para todos os vereadores aqui, que a imprensa fala aquilo que houve e o que é o certo. Ele não está fazendo mais do que a obrigação, o Jair Mendes, de comunicar à população de Anápolis, que é a rádio mais ouvida hoje em Anápolis, é a Rádio Manchester, sem sombra de dúvida. Não é eu que estou dizendo, não. É a Rádio Manchester. Se ele falou isso, que tem algum vereador que não citou o nome, ele está no papel dele. Está no papel dele. Então, nós estamos num país livre, a imprensa é livre, e oxalá se não tivesse uma imprensa no Brasil. Então, quero fazer uma defesa aqui ao meu colega de rádio, jornalista Jair Mendes. Por outro lado, senhor presidente, quero também na fala da vereadora aqui, que tem que entender que não foi de urgência. Mês passado nós estávamos de recesso parlamentar. O prefeito ia protocolizar este projeto antes do recesso. Então não foi em regime de urgência. Por isso. Então nós trabalhamos em cima da ética e da moral. Quero dizer para Vossa Excelência também, vereador Leandro. Eu sou de uma época, vereador Leandro. Vereador Leandro, dirigindo a palavra para Vossa Excelência. Que nas outras legislaturas, a sessão era às 16 horas. Quantas e quantas vezes eu vi aqui, vereadora Thaís, vereador Pastor Elias, projeto chegar nessa casa aqui, nessa casa de leis, às 8:30 da manhã, e 4 horas da tarde estava sendo votado. É interesse do prefeito, é interesse da comunidade de Anápolis, vereador Domingos. Ninguém de sã consciência aqui vai votar em projeto esdrúxulo, não. Projeto que não é de interesse da população. Esse projeto é de suma importância. Então, por isso que eu quero dizer para os pares aí. Ninguém está trabalhando rapidamente aqui, não. E é sinal que as comissões trabalham. Trabalha aqui. Quando é convocado, trabalha. Não fica dormindo, não. Nas outras legislaturas, tinha projeto que chegava aqui. Para laçar um vereador para vir nas comissões, era um Deus nos acuda. Meu tempo está acabando. Quero dizer ao Alfredo Landim, que ele não está no plenário também, sobre esse projeto de lei de som automotivo. O mesmo tipo da pessoa que pediu ele para colocar esse projeto, que eu acho que de sã consciência não colocou isso por cabeça dele, alguém pediu ele. Eu também recebi várias reclamações, vereador Leila Varenga, que aqueles pessoal ali, perto do Biancó, o chacareiro, não quer essa bagunça lá, não. Nós temos representantes de todos lidos aqui. Nós temos evangélico, nós temos espírita, nós temos católico, como a Vossa Excelência, que não quer essa porcaria lá, não. É bom para uns, mas o chacareiro lá está apavorado. Recebi mais de 18 telefonemas que não quer som automotivo ali na pecuária, não. Aí vem o meu líder, Alfredo Landim, que diz que tem que pedir uma permissão o sindicato. Sindicato não manda em leis, não. Quem faz as leis são nós. Ó, pedir lá se pode. O chacareiro está apavorado. Não quer essa bagunça lá, não. Eu pergunto a vocês. Eu acho que não tem mais de 50 pessoas que estão nesse negócio aí. Qual a maior população? Já recebi vários telefonemas. Não vote nisso aí, Mauro. Então tem que ficar ao lado da maioria. E quem gosta de carro de som? Esse som automotivo. Você para no semáforo, acabou que parece índio. Liga um som, vai ouvir isso na casa dele. Vai ouvir lá no céu. Eu não sou obrigado a ouvir isso, não. Eu não sou obrigado a ouvir isso, não. Agora, o vereador, estou devolvendo a palavra. Tem que respeitar a maioria dos colegas aqui. Ora, mesma coisa que o cidadão pediu para esse projeto de lei, mas tem que ouvir outra parte. O chacaré já está apavorado, já tem um problema da água do Piancó, ali na seca. Ainda vai ouvir som? Aí pode alguém questionar. É um dia só. E daí? Eu não aguento um segundo nos tipamos dos meus ouvidos. Então tem que respeitar e ouvir. Por isso quando eu falo que isso aqui, o parlamento é para falar, para debater ideias.
Maurão, conclua por gentileza.
Estou devolvendo. Não sou obrigado a ouvir só, não. O chacaré lá, os criadores de gado, os hortifruti de granjeiro, não quer essa porra. Não tem que ouvir presidente do sindicato, não. Quer, ele aceita. Mas e a população circunvizinha, que são os pagadores de impostos? Por isso que não dá para entender alguns colegas aqui querer colocar um projeto aqui. A Constituição, composta para as mulheres e homens sérios, está desfavorável, que é inconstitucional e imoral. Eu não sou obrigado a votar nesse projeto, não. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Mauro. O vereador Alfredo Landim solicitou um minuto de réplica.
Obrigado, presidente. Presidente, eu acho que o vereador Mauro está equivocado. Eu acho que ele só leu o título do projeto. Esse projeto, ele tem tinha duas opções, ficou uma opção. Essa opção que ficou, ela foi sugerida até pela nossa promotora de ambiental, que é a doutora Sandra Mara Gambellini. Então é o seguinte, o sindicato não depende só do presidente, não. Depende do conselho. A hora que o conselho lá decidir, se for favorável ou contra, se for favorável, eu dou sequência no projeto, vota contra quem quiser. Não é obrigatório votar e nem aprovar esse projeto. Isso é um projeto a mais. Aqui entra milhares de projetos. Quantos são aprovados? Agora é o seguinte, se eu não gosto de som, é problema meu. Eu vejo meu vizinho gosta de som, que eu tenho um vizinho lá com o som dele já é estrondante. Agora, se eu não gosto de som, é problema de quem não gosta, pô. Tem uma parcela da sociedade que gosta. Então, eu acho que o vereador, eu acho que ele podia maneirar no jeito que ele fala, porque isso aí não é eu sozinho, não. Tem mais gente. E tem gente que não gosta. Eu devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Vereador Mauro, por gentileza, apenas um minuto.
Eu quero dizer ao novo vereador que ele não vai me corrigir o jeito que eu falo na tribuna. Eu nasci assim, o senhor não vai mudar meu vocabulário de falar, se eu falo errado, se eu falo alto. Isso é o povo que tem que corrigir, o povo que votou em mim. Não é a vossa excelência aí de meio mandato, que nem um mandato inteiro a vossa excelência não tem, não sei o porquê. Acho que as pessoas rejeitaram você nas urnas, você foi batinado, está batinado pelas urnas. Ainda estou nos minutos ainda. Eu quero dizer a vossa excelência que é o povo, não é o povo não, o povo que pediu, isso é a minoria. Eu quero dizer a vossa excelência que esse pessoal do som alto aí, do som automotivo, me respeito muito, os adolescentes, se eles não respeitam nesse dia lá, daqui um pouco eles vão andar na rua de som alto aí, que é lei. Que é lei. Eu não voto, já disse, em viva voz, não voto. E peço aos meus colegas para não votar nessa lei esdrúxula que está aí correndo nas comissões.
Obrigado, vereador Mauro. Só corrigindo, vossa excelência, o vereador era suplente, tornou efetivo, o vereador tem o mesmo direito que os demais pares nesta casa. Né? Então, não é porque é meio mandato ou mandato, não. Ele tem o direito e a prerrogativa de colocar os seus projetos para serem apreciados pela comissão. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quebrar o protocolo aqui do cumprimento, cumprimentar todos rapidamente. Nós temos um tempo hoje mais curto. Então, cumprimento a todos de forma democrática. Eu gostaria de estar mencionando a grande festa que o Conoma fez dos 36 anos. Inclusive, registrar a presença do senhor João Capela, presidente do Conoma, aqui conosco. Vou voltar a falar sobre a moção de aplauso que nós estamos apresentando nessa casa para homenagear o Conoma, viu, senhor João? Vou voltar a falar pela ordem. Mas o que me traz à tribuna é um assunto de extrema relevância, de grande importância para os usuários do transporte coletivo. Eu quero dizer o seguinte, que eu, vereador João da Luz, na semana passada, como presidente da Comissão de Direito do Consumidor, pastor Elias, vice-presidente, o Alfredo Landim, o Paulo de Lima e o Fernando Paiva, nós convocamos o Fabrício, que é o presidente hoje da comissão indicada pelo prefeito, que analisa a proposta que foi encaminhada da Urban para o CMTT com relação ao aumento da passagem. E ele trouxe para nós informações importantíssimas que elucidou essa proposta que é de interesse do povo, que é interesse da população. E realmente a passagem, a proposta, o valor técnico da Urban, não quero dizer que esse valor vai permanecer, mas a proposta é sim de 27%. Mas ele, o presidente, algumas informações importantes, inclusive o vereador Domingos de Paula, que encaminhou um requerimento para ele a respeito dos dados importantes, que diz respeito às linhas que foram suprimidas, os horários que foram suprimidos da Urban, os itinerários que se encurtaram e também a campanha salarial ainda que está em andamento da Urban, que isso também pesa com relação à informação dos custos operacional da empresa. E nós, no segundo momento, vamos estar discutindo a respeito desses dados, porque ele também influencia com relação ao valor da passagem, com relação ao valor da tarifa. E é importantíssimo nós estarmos levantando essa discussão. Por quê? Inclusive, nós tivemos o conhecimento muito importante que hoje o transporte coletivo ele está sendo dilapidado. Essa é uma reclamação do pessoal da Urban, porque a demanda diminuiu, o número de passageiros diminuiu, o consumo do óleo diesel também o valor diminuiu. Então, nosso interesse da comissão é de que esse valor da passagem ele não aumente. O interesse da comissão é que esse valor ele diminua, porque nós tivemos foi um valor menor do diesel. O número de passageiros, também nós tivemos o conhecimento que o número de passageiros diminuiu em função do quê? Do Uber. E é importante salientar que eu, pessoalmente, não sou de forma alguma contra o transporte coletivo. Nós somos sim favoráveis, inclusive que o sistema funcione de forma plena. Agora é importante salientar que o Uber, nós, o poder público, precisa se posicionar. Hoje o Uber tem prejudicado o transporte coletivo, tem prejudicado a mobilidade urbana, porque nós temos, para você ter ideia, mais de 3.600 Uber na nossa cidade. E nós precisamos de ver o CMTT, nós precisamos de ver a prefeitura regulamentando o Uber na cidade. Porque as pessoas estão deixando de usar o transporte coletivo para usar o Uber. E isso está prejudicando o quê? A mobilidade urbana na nossa cidade. Então, eu sou extremamente a favor dessa regulamentação. Nós vamos encaminhar um requerimento para que o CMTT faça igual Nova York. Nova York é onde a sede do Uber está instalado. Eles limitaram a quantidade de Uber na cidade. Nós não precisamos de avançar porque está prejudicando o quê? O transporte coletivo da cidade. Então é preciso fazer com que fortalecer o transporte coletivo, é preciso que avance na regulamentação do Uber. Nós temos também os mototaxistas que estão sendo prejudicados. Nós temos os taxistas prejudicados, porque hoje basta você querer ser Uber que você entra para poder prestar esse serviço. Um serviço que está sendo feito sem tributação, sem regulamentação, e é importante nós avançarmos, porque o transporte coletivo hoje está sendo prejudicado por isso. Por isso hoje, viu, presidente? Por isso hoje, os custos operacionais da empresa aumentou, porque a demanda de passageiros diminuiu e o sistema é o mesmo.
Então, vereador, nós temos que avançar. Conclua, por gentileza.
Nós precisamos de avançar com relação à regulamentação do Uber. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão e a população que nos acompanha, seja aqui no plenário ou pelos meios de comunicação. Senhor presidente, quero falar especificamente aqui agora do projeto de permuta diária para a implantação do Distrito Municipal Industrial aqui em Anápolis. E o projeto trata-se tão somente da permuta diária e na sua justificativa esclarece o porquê dessa permuta diária. Foi aqui questionado com relação à tramitação desse processo nas comissões. E eu quero dizer aqui claramente e abertamente, vereadores, que foi tramitado de maneira rápida mesmo, propositalmente, inclusive dando ciência e convocação a todos os vereadores, vereador Pedro Mariano, vereador Teles, para que pudéssemos tramitar esse projeto da maneira mais rápida possível. Sugeri, inclusive acatando as sugestões e os requerimentos de apresentação de documentos, como foi feito na CCJ. Eu quero dizer que a criação deste distrito municipal, ele é em etapas. São várias etapas. Essa etapa da permuta diária é só uma etapa. Após essa etapa, nós precisamos também apresentar propostas de alteração no plano diretor. Depois precisa se criar a companhia municipal. E por fim, a criação do Distrito Industrial Municipal. Então isso leva tempo. E nós temos pressa realmente nessa questão da permuta diária e as dúvidas foram sanadas. Agora eu quero dizer e levantar algo aqui, senhor presidente. Tem pessoas que vieram aqui nessa tribuna dizendo que não são contra. Não são contra. Mas desde que não seja agora na administração Roberto Naves. Eu não sou contra. Desde que não seja agora nessa administração. Eu não sou contra. Desde que seja lá para 2030, 2040, 2050. Ora, nós precisamos ter responsabilidade.
Precisamos destravar, precisamos avançar. Argumento para travar esse projeto tem muitos, tem milhares. Ah, vamos avaliar a área, ah, vamos olhar isso, vamos olhar aquilo. Tem vários argumentos para se travar a tramitação desse projeto. Mas também existem vários argumentos para que se possa tramitar esse projeto como ele foi tramitado. E eu quero aqui esclarecer a população com relação a alguns dados técnicos desse projeto. A área pública que está entrando nessa permuta é uma área de 4 alqueires, vereador Américo. Uma área de 4 alqueires que lá nessa área existem nascentes. Quando o prefeito Roberto assumiu, a intenção era fazer lá esse distrito. Mas a área de 4 alqueires, ela se apresentou como inviável para que pudesse fazer o distrito nessa área. E aí surgiu a oportunidade de se fazer uma permuta com uma área de 19 alqueires. Vereadora Thaís, vereador João Feitosa. Então a prefeitura, ela está entrando com uma área de 4 alqueires, que existe ali minas, reservas ambientais. A área útil dessa área de 4 alqueires, onde está ali estabelecida a escola agrícola, a área útil não vai dar nem 3 alqueires para uma área de 19 alqueires, onde você vai poder implantar ali 110 lotes de 5 mil metros quadrados. E nós não podemos perder essa oportunidade de ficar travando aqui nessa primeira etapa. Se nós formos olhar todos os chifres em cabeça de cavalo aqui que estão querendo encontrar, nós vamos ficar com esse projeto aqui um ano tramitando. Vamos ficar aqui um ano encontrando coisas nesse projeto para não deixar ele andar. Mas existem vereadores com responsabilidade nessa Casa de Leis que fizeram um esforço na semana passada, buscaram as informações que foram solicitadas e tramitamos sim para que ele fosse votado hoje nessa sessão. Os vereadores que têm questionamentos e que usaram a tribuna, eles podiam ter pedido vista lá nas comissões, eles podiam ter levado o projeto para casa, eles podiam ter buscado mais informações, mas isso não foi feito.
Uma parte, não,
para que pudesse fazer o discurso aqui na tribuna. Discurso para o público da oposição, que não quer ver a cidade crescer,
uma parte,
que não
vereador,
quer ver a cidade desenvolver. O discurso para travar o município, pensando nas eleições do ano que vem. Nós não podemos agir e votar em projetos pensando em eleição. Precisamos votar e ter consciência naquilo que a cidade precisa. É urgente esse distrito municipal. E o que me causa estranheza, vereador Pedro Mariano, é que até quinta-feira, na reunião das comissões, estava tudo tranquilo. Discutindo, evidentemente, cobrando as respostas. Porém, na quinta-feira à tarde, vereador Domingos, parece que aconteceu alguma coisa, ou houve alguma reunião, ou alguma interferência superior, que mudou tudo. Os vereadores ligando, vereador disputando, vereador preocupado, vereador querendo pedir vista, vereador buscando informações, levantando questões que não foram levantadas nas comissões. A minha impressão é que houve interferências superiores. Como que vocês vão deixar passar isso aí? Não pode, não pode. A impressão que se dá é essa. Tomara que eu esteja errado. Porque se você colocar a política à frente do interesse da cidade, está tudo errado. Está tudo errado. Então, são 4 etapas. O projeto entrou dia 7 de agosto. Foi lido, tudo bem, dia 12. Mas dia 7 ele já entrou na casa. E a partir do momento que o projeto entra na casa, fica disponível para todos os vereadores. O vereador pode buscar as informações. Vereador pode buscar informação hoje. Pode pedir. O PT tem 4 vereadores. Hoje um pode pedir vista, amanhã o outro pode pedir, depois o outro pode pedir para buscar as informações. Mas não há esse interesse. O interesse é fazer o discurso. É fazer o discurso. Então esse discurso político, ele não cola mais. Ele não cola mais. É urgente e emergente a criação desse distrito industrial municipal. E nós estamos aqui para defender, sim, esse interesse. As avaliações da área foram apresentadas, e não são só as avaliações da área. Para que esse projeto chegue aqui, se envolve questão cartorária, se envolve uma série de questões, que é um processo que é montado no Executivo, antes do projeto vir para essa Casa de Leis, onde é necessário que os vereadores autorizem ou não. O nosso papel aqui é autorizar ou não a permuta de área. Agora, dentro do Executivo, existe um número de técnicos que
que vão avaliar várias questões referentes a essa tramitação legal de permuta diária. Depois nós vamos ter o segundo passo, que é a questão do zoneamento da área. O vereador Jean levantou uma questão aqui importante, a questão da APA ali do Piancó. Provavelmente esse distrito municipal, ele vai ter que ser feito com construções, edificações sustentáveis, com captação de água de chuva, para reaproveitamento dessa água. Todas essas questões é um segundo momento. Depois nós teremos um terceiro momento, que é a criação da companhia municipal. E por fim, um quarto momento, que é a criação, sim, do distrito. Agora nós vamos ficar travando aqui já no primeiro momento. E aí não sai do lugar. E aí passa a administração, entra uma, entra outra, outra que fica aí por muitos anos e não destrava, e indústria nenhuma vem para Anápolis. E agora a impressão que se dá é que tem dor de cotovelo, é que não quer que essa administração viabilize esse distrito municipal. E a população, ela tem que ficar ciente com relação a essas situações. A população tem que ser esclarecida com relação a isso. Será, vereador Américo, que é viável ou não você dar uma área de 4 alqueires e pegar uma de 19 numa região que é a região mais populosa de Anápolis? A região norte é a região mais populosa.
Vereador.
Área hoje, ele está na região sul-sudeste. E aí as pessoas que moram no Recanto do Sol, as pessoas que moram na Jaiara, que trabalham no Daia, eles têm que cortar toda a cidade para ir trabalhar no Daia. Agora você tem uma ideia e uma oportunidade de trazer um distrito para a região mais populosa, beneficiando até a questão do trânsito, trazendo um desenvolvimento para essa região. Então, senhores, vamos ser mais responsáveis. Vamos fazer o debate como tem que ser. Sabe o que está debatendo aqui? Não está debatendo o projeto, está debatendo tramitação do projeto, porque não tem argumento. Não estão debatendo, presta atenção, senhores e senhoras que estão nos ouvindo, nos acompanhando, não estão debatendo o mérito do projeto, a legalidade do projeto, vereador Mauro. O que estão debatendo aqui? A tramitação do projeto. Querendo encontrar picuinhas aqui, uma coisa aqui, outra ali, dentro da tramitação do projeto. Mas não se discutiu o mérito do projeto, a legalidade do projeto, a importância do projeto. Sou a favor, mas desde que não seja nessa gestão. Sou a favor, mas desde que seja em 2050, 2060. Sou a favor, mas agora não. Vamos travar esse projeto para que isso não se viabilize, porque eu estou pensando na eleição do ano que vem. Por favor, vamos ser mais responsáveis com a cidade de Anápolis, com a população anapolina. É isso que tinha a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Encerro o grande expediente e solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de coro para a abertura da ordem do dia.
Vereador Deusimar Japão, vereador Américo, vereador Domingos de Paula, vereador Jean, vereador João Feitosa, vereador Lisier, vereador Paulo de Lima, vereadora Geli, vereadora Thaís, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando, vereador Pastor Elias, vereador Lido do Prefeito nessa casa, vereador Ederson Lopes, vereador Eliner Rosa, vereador Presidente Leandro Ribeiro, vereador Luiz Santos Lacerda, vice-presidente, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente. Vereador Valdez também acaba de chegar.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já iniciando a fala pelas lideranças, professora Geli, pela liderança do PT.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu levei à tribuna desta casa uma fala muito séria, mostrando um estudo que fiz durante todo o final de semana e a partir do momento que eu peguei o processo. Eu não estou aqui fazendo discurso eleitoreiro, de forma nenhuma, e falar que tem inspiração divina, que outras pessoas estão falando de nós, é um desrespeito a esse partido, aos quatro vereadores desta casa e também à minha pessoa. Estão me chamando de burra. Estão falando que eu preciso de outras pessoas para poder balizar o meu pensamento, para poder balizar a minha fala. Isso é um desrespeito à minha pessoa, isso é um desrespeito ao meu mandato, isso é um desrespeito aos vereadores do Partido dos Trabalhadores nesta casa. Ademais, senhor presidente, o projeto entrou nesta casa dia 7 Nós não tínhamos conhecimento desse projeto até que ele fosse lido aqui nessa casa. Aliás, todos os projetos só trazem conhecimento a partir do momento da leitura, que foi feita no dia 12. No dia 13, eu não sou da CCJ, eu sou suplente, estive na CCJ. Nesse mesmo dia, o Luiz Lacerda pediu vistas. No dia 15, que houve toda a tramitação do projeto. Senhor presidente, dizer que eu não estou aqui discutindo, é lógico, eu discuto também a tramitação. E discuto a tramitação porque não foi possível, durante essa tramitação, nos subsidiar jurídica e também em termos até da legalidade desse projeto. É este o meu questionamento. E quando falo que sou a favor do Distrito Industrial, sou a favor do Distrito Industrial, sim. Agora, dizer quanto ao ano de implantação é da cabeça do líder do prefeito que colocou aqui. Pode ser no ano tal, no ano tal. Em nenhum momento eu falei isso nessa casa. E eu quero que a minha fala seja respeitada e utilizada, quando possível, na sua íntegra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, o Ederson Lopes, pela liderança do Executivo.
Senhor presidente, na verdade, a minha fala pela ordem é outro assunto que o projeto nós vamos discutir daqui a pouco. Mas dizer que articulação política não é chamar o vereador de burro. O senhor tem um líder do seu partido, nós temos líderes do nosso partido, nós temos deputados federais, estaduais, temos uma bancada. Então, às vezes, vem uma direção de um líder estadual, federal, do partido, para que haja uma articulação política. Isso não é chamar o vereador de burro. É uma articulação que dá a impressão que foi feita a partir de quinta-feira, na parte da tarde. Mas, de maneira nenhuma, menosprezando ou colocando, desprezando a inteligência, né, dos vereadores da oposição. É uma questão de articulação, e a impressão que se dá é que essa articulação, ela foi feita, né? Não sei se vai dar um resultado, mas foi feita. E o motivo que eu peço a palavra pela ordem é que tivemos hoje, eu e o vereador João Feitosa, pela manhã, lá no Centro Esportivo Gracinda, na Alexandrina, para a entrega das cestas que foram arrecadadas no Arraiana. E essas cestas foram entregues hoje pela manhã às instituições de caridade aqui do município de Anápolis. Eu disse lá no meu discurso, e repito aqui na Câmara Municipal, que o poder público, ele não consegue atender a todas as demandas sociais da sociedade. E um administrador inteligente, ele faz parcerias com essas entidades, ele faz parcerias com essas instituições. E essas instituições, por serem sem fins lucrativos, por serem filantrópicas, elas precisam também da ajuda do poder público para continuar desenvolvendo o seu trabalho. E o Arraiana proporcionou isso. Hoje nós tivemos ali essa entrega desses alimentos para essas instituições que continuam e vão continuar fazendo um excelente trabalho junto às famílias menos favorecidas, às pessoas em situação de vulnerabilidade, à questão de abusos indevidos, uso de drogas. Então eu quero parabenizar ao prefeito Roberto, mas também parabenizar essa Câmara, que tem dado apoio a essa festa, que é a maior festa de solidariedade do Estado e, quem sabe, até do país. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
É só para dizer o que eu falei na tribuna, senhor presidente, sobre o som automotivo. O telefonema foi demais. Alguns chacareiros me pediram e falaram assim: ó, Mauro, custei comprar uma gleba de terra aqui ao lado, nem sabia que ia ter pecuária aqui, para me descansar com meus filhos, com meus familiares, finais de semana, e eu não quero essa porcaria aí. Isso foi as palavras deles para mim. Encarecidamente, não sou seu eleitor, inclusive até citaram que votaram no Eli Rosa, que ele teve muito voto naquela região. Mas eu falei: não é problema de voto, eu não vou votar. Me pediram encarecidamente, ali na região do Piancó, para não votar, que eles são contra. Eles são contra a poluição de som. Só isso. Eu não falei nada demais. Se alguém achou ruim, então, se o projeto passar, tem que questionar na justiça. Que não vai ter meu voto. Que todo mundo lá naquela região do Piancó, ali na região da pecuária, é contra. Aí alguém me aborda e fala: mas é só um dia. Ué, mas um dia de tormento é uma loucura, é uma tortura para quem não gosta daquele som, que só fica pum, 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 não sabe de onde veio. Não tem um cantor,
Não tem cantor se é Joaquim, Maria ou Tereza que está cantando. Só tem pam, pam, pam. Para que aquilo? Para o meu ouvido não cabe. E para as pessoas que me pediram para votar contra o projeto também. É isso. É um direito que eu tenho de rebater. É um direito que eu tenho de questionar. Não tem um autor de um trem daquilo. É só barulho, barulho, barulho. Olha, então as pessoas me pediram. Por isso que eu estou aí e sou contra o projeto. Peço os par. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Está no plenário, não.
Então, daremos oportunidade pela liderança do PMN, vereador Telly Júnior.
Vereador, presidente, nós queremos reiterar aqui a tramitação do projeto na Comissão de Indústria e Comércio. Comissão de Indústria e Comércio, ela... E a agricultura, ela tem como presidente a nossa pessoa, vice-presidente Eline, os titulares Pedro Mariano, Alfredo Landim, Paulo de Lima, suplentes Luzimar, Thaís, Lizê, Valdete e Domingos. No dia da comissão, nós tivemos a presença minha como presidente, tivemos do titular Pedro Mariano e tivemos dos suplentes Thaís Souza e Domingos Paula. Então, deu quórum. E tivemos a justificativa da ausência do vereador Alfredo Landim, que está presente, muito ativo na comissão, é um parlamentar que coopera bastante na comissão, e que colocou ali a sua justificativa, porque estava levando a sua mãe para Cristalina. É isso, né? Para Cristalina. Então, o assessor do seu gabinete esteve colocando a justificativa desse parlamentar. Eu só quero colocar, porque ele foi citado, e como presidente da comissão, nós recebemos a justificativa do gabinete do vereador Alfredo Landim, ali da sua ausência. Porém, deu quórum com a presença dos demais vereadores, Pedro Mariano, Thaís Souza, Domingos Paulo e da minha presença, tive ali como relator, e o projeto foi aprovado e encaminhado para a Comissão de Finanças do nobre colega vereador Pedro Mariano. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, o assunto que eu quero trazer nesse momento agora, nesse espaço, é para a gente falar um pouquinho a respeito da Avenida Brasil Norte. Nós tínhamos cobrado, eu tive presente, eu, pastor Elias, passamos a tarde lá, há uns dois meses atrás, e naquela época, presidente, nós tínhamos constatado, né, vereador pastor Elias, o desnível do passeio da parte de grama ali, do centro da avenida. E agora, da mesma forma que nós viemos à tribuna, cobramos, eu quero cumprimentar a empresa, pastor, que está basicamente refazendo toda aquela parte ali, arrancando a grama, fazendo a terraplanagem, nivelando, para depois vir com a grama. Esse é o papel do vereador, fiscalizar e cuidar da nossa cidade, fiscalizar as obras que o município tem feito. Então, quero cumprimentar aquela empresa empreiteira que está refazendo o presidente ali, está ficando bonito. É o que deveria ter sido feito desde o início. Mas como a empreiteira não fez, foi preciso nós viéssemos, essa casa viesse, essa tribuna, e cobrasse, vereador Luiz Lacerda. Então quero cumprimentar, da mesma forma que a gente cobra, quando acerta, nós temos que parabenizar. Está ficando bonito, espero que seja feito de fora a fora da avenida. Com certeza as pessoas vão poder usufruir com mais qualidade, e até mesmo o visual fica muito mais bonito. Porque estava feio, estava horrível, e acima de tudo, estava infuncional. Então, quero cumprimentar mais uma vez a empreiteira e dizer que esta casa está de olho na parte administrativa, na parte de fiscalização, sempre em defesa da população anapolina. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pela liderança do PRP, que agora fundiu com o Patriota, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só justificando
Na quinta-feira era dia da reunião da Comissão Ordinária da Comissão de Orçamento e Finanças. Ela faz essa reunião uma vez na semana, na quinta-feira, das 10h30, 11 horas, depende. E onde estavam todos os membros lá, e ainda eu coloquei para relatar, e o relator imediatamente olhou o projeto e devolveu, e aí a missão do presidente é tocar o projeto para o plenário, senão não tem projeto no plenário no outro, na segunda-feira. Então, chegou esse projeto aí na discussão, eu me vejo nesse projeto de grande valentia, porque vai valorizar aquela região norte, porque você vê as indústrias estão na região sudeste e sul, não na norte. É aquela área também que o livro faz do DAIA, vai estar emendado no DAIA, aí vai ser do, parecendo que é do governo do estado. E a região norte precisa desse desenvolvimento. Lá já a Associação da Pecuária já está lá instalada e levando progresso. Eu acho que é de grande importância. Agora, o debate é importante ter aqui na casa, como está tendo. E cada um tem sua visão, cada um tem sua responsabilidade de compromisso. Então, a Comissão de Orçamento fez esse compromisso e o relator tivesse pedido vista, eu ia respeitar. Como ele devolveu o projeto relatado, os outros membros concordou, eu concordei e aí enviamos aqui para o plenário. Então, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas em relação ao projeto que foi objeto da polêmica, é de fato importante para o município que nós tenhamos aí uma nova área para a implantação do distrito municipal. Mas, bem disso aí o vereador Ederson, a questão inicial é a permuta. Permuta é um instituto jurídico previsto na lei orgânica. O que mais me preocupava, e ali o vereador Luiz Lacerda e eu tivemos a oportunidade de solicitar, e foi de pronto atendido, era a questão da avaliação das áreas objeto de permuta. E o laudo foi elaborado, foi feito alguns meses atrás, inclusive, apontando aí valores compatíveis. E, obviamente, se a área hoje estivesse numa zona urbana ou numa zona específica, o valor da área que vai ser transferida para o município seria muito mais alto e certamente o proprietário não aceitaria a permuta. Então, de fato, é uma questão complexa, é importante realmente debater. E uma coisa que me deu tranquilidade foi a realização do laudo com os servidores que a gente conhece, sérios. E também existe um processo no âmbito da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário com parecer de viabilidade técnico-jurídica. Então, nesse sentido, isso nos resguardou para que ficasse mais tranquilo em relação à aprovação da permuta. Agora, nós temos realmente que debater a questão do zoneamento e da criação da CODEC, da companhia responsável por gerir, e naturalmente realmente a implantação do distrito. O que nós queremos, sobretudo, é que haja implantação, gere emprego e renda para o município. E, de fato, tenha o cuidado para que todas as tramitações sejam de acordo com o regimento. Então, eu creio que não aquilo que questionou porque é contra, não. Nós precisamos realmente discutir e é importante que tenhamos o direito, o dever do vereador, de fato, é discutir, levantar os questionamentos e votar com segurança. Então, eu acho que essas pautas externas trazem polêmica e, às vezes, causa-se uma animosidade entre os colegas aqui. Nós temos que nos ater à tramitação e certamente o que é legal, e eu creio que esse projeto é legal e certamente trará bons frutos para o município. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Solicito a primeira secretária, a vereadora Helena Rosa, que delibere os projetos em segunda votação.
Projeto de lei ordinária 040 de 2019, de autoria do vereador Ederson Lopes, que autoriza o Poder Executivo Municipal a isentar os doadores de medula óssea do pagamento de inscrição de concursos públicos promovidos pelo município de Anápolis.
O projeto de lei ordinária 40 de 2019 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 048 de 2019, de autoria da vereadora Helena Rosa, dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da Altas Providências.
O projeto 048/2019 está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Paulo de Lima.
Continuo contra.
Pois não?
Continuo votando contra, presidente.
Ok. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Com dois votos contrários de Paulo de Lima e Lélio Alvarenga, o projeto está aprovado pela maioria dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 064 de 2019, de autoria do vereador Elinei Rosa, que dispõe acerca da limitação gradativa do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável e reciclável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da Altas Providências.
O projeto 64 de 2019 está em discussão.
Encaminhando o voto.
Pois contra, não, vereador.
Encaminhando o voto contra.
Contra também?
Contra.
Projeto ainda está em discussão, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Com o voto contrário do vereador Paulo de Lima, o projeto está aprovado pela maioria dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 116, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública municipal à Associação de Criartes.
O projeto está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária para leitura de projetos em primeira votação.
Projeto de lei complementar número 125 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 279 de junho de 2012, Código de Posturas. Comissão de Constituição e Justiça, Urbanismo e Meio Ambiente, Comissão de Indústria e Comércio foram favoráveis com 6 emendas e Comissão de Finanças também foi favorável ao projeto.
O projeto está com vistas para o vereador
João da Luz.
João da Luz, vistas concedidas. Palavra com a secretária.
O presidente, questão de ordem. Esse projeto aí não tem necessidade de vistas dele. Se quiser colocar em votação, eu abro mão do pedido, viu?
Então, solicito à diretoria legislativa que conceda vistas à liderança do PTB a pedido do vereador Jean Carlos. Palavra com a primeira secretária para a deliberação de demais projetos.
Projeto de lei complementar número 159 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o prefeito municipal a proceder à permuta de imóvel integrante do patrimônio público municipal por imóvel particular na forma que especifica.
Solicito à diretoria legislativa que observe a questão de vista do projeto pela bancada do PTB. O projeto 159 de 2019 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo.
A prerrogativa inicial é da liderança. Se ele abster mão, já temos inscrito Luiz Lacerda, Thaís Souza e Lizia José Borges. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Eu, na realidade, não ia nem discutir esse projeto, não, senhor presidente. Mas, diante do pronunciamento do líder e do prefeito, meu dileto amigo, vereador Ederson Lopes, e ele sabe do respeito, carinho e amizade que eu tenho por ele. E os nossos embates são apenas aqui no plenário, viu, líder? Saindo daqui, a nossa amizade e respeito continua inabalável. Mas eu quero repudiar aqui a fala do líder do prefeito no seu pronunciamento a respeito desse projeto. Ele tinha tudo para tirar o 10, ele estava indo muito bem. Na hora de tirar o 10, ele jogou tudo fora. Quando ele insinuou aqui que os vereadores que discordam do projeto é porque está sofrendo pressão de superiores fora aqui, que não atuam mais aqui na casa. Porque ele foi extremamente deselegante, não só com os vereadores que discordam de alguma coisa, ninguém falou que vai votar contra, mas ele foi extremamente deselegante com todos os vereadores dessa casa. Porque à medida que ele insinua que os vereadores que discordam de alguma coisa é porque foram manipulados por forças superiores, nos dá também o direito de interpretar, vereador Lero Alvarenga, que aqueles que estão a favor é porque também foram manipulados por força superior. Então ele acaba sendo deselegante com todos os vereadores aqui dessa casa. Então eu quero deixar aqui o meu repúdio a essa fala do líder do prefeito aqui na casa. Aqui todo mundo teve voto para chegar nessa casa aqui e ser eleito, e tem que ser respeitado como representante do povo. Aqui ninguém precisa ser manipulado, pelo menos da nossa parte, para tomar as decisões aqui, não.
porque senão aqui fica a impressão que todos foram manipulados. Os que estão contra, manipulados por forças superiores para estar contra. Os que estão a favor, nos dá também o direito de pensar a mesma coisa, que também é porque estão sendo manipulados para poder estar. Então, fica o nosso repúdio aqui a essa fala do líder, e que eu considero um desrespeito a todos os vereadores aqui dessa casa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Só ratificando o pedido de vista do vereador João da Luz do projeto de lei complementar 125, a bancada do PTB já havia pedido vistas desse projeto e o vereador João da Luz retroagiu ao pedido. Realmente ele quer que...
Vou manter a vista do pedido para a gente fazer algumas análises, então.
Então, vistas concedidas ao vereador João da Luz. Na sequência, na discussão do projeto 159, de autoria do Executivo, vereadora Thaís Souza.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão do uso da palavra. Na quinta-feira, eu estive com o prefeito Roberto Naves no Ministério Público para uma reunião e, na sequência, aproveitando, entramos nesse assunto desse projeto da permuta com a doutora Sandra. E eu voto favorável com segurança, até porque o Ministério Público é favorável a essa permuta. Ela falou que não há nada de ilegalidade em relação a essa permuta e que a implantação dessa cidade teria outros viés a ser analisado pelo Ministério Público. Mas, inicialmente, essa permuta não há nenhuma ilegalidade e ela se posicionou favorável, até pediu a falar aos colegas vereadores que o Ministério Público é favorável a essa permuta. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na verdade, também, o Executivo poderia fazer essa aquisição dessa área, através dos estudos, por desapropriação, por indenização. E trouxe esse projeto a esta Casa de Leis para trazer mais legalidade ao projeto. Por isso que os vereadores que estão antenados, que estão acompanhando essa discussão e a analogia, têm observado que não há, como a vereadora colocou, a senhorita colocou, a questão de ilegalidade. Por isso que nós temos tranquilidade, né, na discussão e votação desse projeto. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Eu, na realidade, eu quero dizer para as pessoas que estão acompanhando a sessão que eu estou sendo manipulado, sim. Eu estou sendo manipulado por quem está desempregado. Eu estou sendo manipulado por quem está à procura de emprego. Por isso que eu estou sendo manipulado para poder votar a favor desse projeto, para poder gerar emprego para a população da nossa cidade. Porque não só o vereador Dominguinho, eu acho que todos os 23 gabinetes aqui da Câmara Municipal, todos os dias da semana, são procurados pessoas que estão desempregadas e até mesmo desesperadas em busca de uma vaga de emprego. Então, quanto à oportunidade de a gente poder estar, através de um projeto importante, oferecendo à cidade de Anápolis a oportunidade de gerar mais emprego através de empresa, a gente fica muito feliz. E aqui eu quero ser solidário aos vereadores Luiz Lacerda, vereadora Geli, vereador Fredo Landim e vereador Lisier, por entender a importância do projeto e não teve a intenção aqui no plenário, nesse momento, de pedir vista. E isso mostra que realmente essa bancada também, ela vê da mesma forma que os outros vereadores vê a importância do projeto para poder, primeiro, atender a população que clama por emprego. Então, assim, eu quero cumprimentar os quatro vereadores da bancada do PT, que não pediu vista do projeto, que deixou o projeto seguir adiante para que a gente possa votar e votar favorável aos projetos. E, quem sabe, muito em breve, essa Câmara Municipal possa estar voltando aí outra permuta para que a gente possa estar abrindo outro distrito para poder cada dia mais atender aquelas pessoas que querem investir na cidade de Anápolis, aquelas pessoas que querem trazer emprego e dignidade para a população anapolina. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Uma das questões que eu ia falar aí já foi contemplado pelo vereador Luiz Lacerda, e ele foi preciso na sua colocação. Essa questão de força externa, pelo menos do que diz a todos os vereadores do partido, e particularmente a minha pessoa, não existiu e nunca existe, porque todos acompanham aqui os meus trabalhos aqui nessa casa e sabem da minha independência de forças externas. A força externa é que o vereador acabou de falar, é a população de Anápolis. E dizer aqui também que a gente discute sim a tramitação, que é para poder discutir o mérito. Se não tiver tempo para tramitar aqui nessa casa, nós não temos condições de discutir o mérito. Então, o vereador que falou, fez esse pronunciamento também, foi muito equivocado, deselegante, como citou, para não falar outras coisas, o nosso vereador Lacerda, novamente, que foi preciso disso aí também. E também com relação à não participação minha nas comissões, é outro problema. Eu fui convocado para a sessão às 9h30 e até confirmei com a assessoria legislativa se essa convocação estava errada ou o meu gabinete estava errado. Né? Eu estaria cometendo desídia. Se algum vereador não sabe o que é desídia, que consulte o dicionário, porque eu não vou esclarecer aqui. Mas, de qualquer forma, havia essa questão aí, quando foi colocado aqui, não participou da comissão de mérito, não participou da comissão de finanças. Acontece que elas ocorreram, ainda falei para o vereador, falei, me senti alijado, me senti excluído dessa discussão. Por isso, esse questionamento aí com relação a isso. Entendeu? Agora, tem declaração minha aí, tem na imprensa desse fim de semana, está bem claro aí meu posicionamento com relação ao projeto. Eu aprovando cabalmente e formalmente esse projeto. E é o que todos aqui nessa casa estão fazendo. Ninguém, digamos assim, mesmo que fosse por uma questão partidária, em sã consciência, jamais cometeria esse absurdo. Mas carecia de nós termos analisado com mais cautela, com mais calma, para ter mais tranquilidade para estar votando e aprovando esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é interessante a gente frisar que mesmo o tempo sendo pequeno nas comissões, o projeto foi analisado na sua íntegra. Inicialmente, na comissão de finanças, nós estivemos lá reunidos e uma das preocupações basicamente todos os vereadores era a questão dos valores dos imóveis envolvidos na transação aí. E foi bastante satisfatório a resposta que nós tivemos por parte da avaliação, vereador Luiz Lacerda. E o segundo critério também aí, questão ambiental. Então, questão ambiental também nos preocupava naquele momento ali, por exatamente fazer a área de preservação. Mas, por outro lado, também nós temos também toda a certeza que todas as licenças, todos os projetos serão embasados em critérios técnicos. E por último, senhor presidente, né? O vereador Domingos foi muito feliz em saber e falar na sua fala. Hoje o que essa casa faz é dar agilidade e oportunidade de emprego para o pessoal, para a nossa população. Então, diante de tantas dificuldades que passam as famílias brasileiras, essa casa não podia dar outra resposta a não ser essa, agilizar esse projeto tão importante para a cidade de Anápolis e para a população que tanto necessita de emprego para poder manter as suas famílias com dignidade. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou falar com a Vossa Excelência, presidente de exercício nesse momento, vice-presidente dessa casa, vereador Luiz Lacerda. Eu vou falar para a mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Ainda para discutir o projeto, está inscrito o vereador Fred Landim.
Obrigado, presidente Luiz Lacerda. Presidente, eu acho que o líder do prefeito, eu acho que ele está meio desatualizado no tempo, porque falar que instância superior do nosso partido manipula nossos votos. Eu acho que ele está muito enganado. Hoje era 8h15 da manhã, eu dei uma entrevista na Rádio Manchester, e já falei que era favorável a esse projeto. Quer dizer, se fosse assim, eu estava contra aqui agora. Mas não estou contra, porque eu acho que o projeto é bom para a cidade de Anápolis, é bom para quem está desempregado. Então, eu acho que ele foi muito infeliz nessa imaginação que tem gente manipulando os votos da gente. Lá no Partido dos Trabalhadores, é um partido democrático. Lá cada um tem sua ideia, e se a ideia for boa, todo mundo acata. Não tem esse negócio de discutir ideia, não. Ideia é ideia. Eu acho que eu sou favorável, é porque eu acho que o projeto é bom. Então, eu falei isso, era 8h15, não estava nem pensando em chegar aqui na sessão ainda. Então, quer dizer, não precisa de certas coisas para querer enaltecer. Eu acho que as costas de ninguém podem ser degrau de alguém. Então, eu acho que a gente tem que ficar, olhar, analisar, e não ir só pelo título. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Também, na discussão, concedo a palavra ao ilustre vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Senhor presidente, é tão, assim, tão preocupante na realidade, é lógico que, caso de debate, que os anjos das trevas possam passar por aqui só hoje, que essa semana ele vai embora. Mas o prefeito tem uma responsabilidade grande com essa situação, propriamente desse DAIA municipal. Já mais de um ano, ele nos chamou, convocou e pediu uma reunião com o pessoal da Enel justamente para garantir a demanda da energia a ser instalada às empresas que lá vão permanecer ou que vão instalar lá. Então, assim, é uma preocupação, já vem tramitando já há muito tempo. Parabenizo o prefeito Roberto Naves por entender que, primeiramente, precisa, nobre líder, precisa da energia. E a Enel, através dos diretores, dos executivos, garantiu que não irá faltar energia mesmo naquela época. Ainda mais agora com a construção agora da subestação, com certeza não vai faltar energia. Então, parabéns ao prefeito e com certeza vai dar muito trabalho, muito emprego realmente a quem está precisando. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Ainda para discutir o projeto, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Primeiramente, presidente, a época da outra gestão terminada do Pedro Sayum, foi feito o mini DAIA ali na BR-153. Eu não sei se o senhor lembra que foi inaugurado tal, mas acabou que no fim não deu nada. O nosso mini DAIA, perto do bairro de Lourdes, o Dominguinho acho que lembra, foi até o loteado. Eu mesmo fui sorteado um lote lá para montar minha empresa lá na época. Depois acabou que entrou na justiça no meio, acabou que esse projeto entrou o Antônio Gomide, acabou que esse projeto morreu e não teve mais esse projeto na época do tão prefeito Antônio Gomide. E era um sonho também do nosso ex-prefeito Antônio Gomide fazer o mini DAIA. E agora, com certeza, saiu esse projeto importantíssimo para a cidade de Anápolis. E o nosso vereador Luiz Lacerda tem toda a razão. Eu tenho certeza que os quatro vereadores do PT jamais iam votar contra e jamais forças de outros líder ia intervir aqui na Câmara Municipal. Isso é normal de toda a oposição, né, da gente que estamos aqui do lado da prefeitura, do lado do prefeito que seja, ou do lado da cidade. A gente não tem lado, nós somos todos iguais aqui como vereadores. E esse projeto é importantíssimo, sim, para a cidade. Vamos construir diversas empresas lá, as empresas vão instalar e a cidade vai desenvolver. Então, com certeza. E o nosso vereador Lisier falou uma palavra muito bonita e importante, que depois nós vamos ter que saber o significado dela. Isso é importante para todos os vereadores. Ele tinha que falar e já dar o significado. Agora, fazer pergunta e deixar no ar fica complicado para nós. Mas mesmo assim, vereador, eu concordo com o senhor é um bom vereador, foi presidente dessa casa e tem desenvolvido muito. A Geli usou a tribuna, muito bem. Falou e ficou com nós, porque ela sabe que a cidade merece o novo DAIA para desenvolver a cidade. Obrigado, Geli, pelo seu apoio.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de antecipar o meu voto a esse projeto, e eu voto tranquilo, com a consciência tranquila, porque é um voto que é a favor da população. É um voto que vai em contra da sociedade. Nós estamos a todos os dias aqui lutando por emprego, por renda, e precisamos de ampliar isso. E o prefeito Roberto Naves traz essa proposta para nós. Votar contra um projeto desse é votar contra o povo. E eu quero dizer o seguinte, parabenizá-lo pela estratégia. Essa escola agrícola, que é a permuta que está sendo oferecida por essa área perto da pecuária nova, é uma estratégia por quê? Uma estratégia boa por quê? Porque você está deslocando para a região norte, saindo da região leste para a região norte. E a região norte nós temos ali uma densidade populacional muito grande e vai favorecer o quê? O crescimento para aquela região. Imagina o quanto vai valorizar aquela região. E o posicionamento da vereadora Thaís também me tranquilizou, porque nós temos aí até a manifestação do poder do Ministério Público favorável a esse projeto. É um projeto que realmente vai de encontro à nossa população da cidade de Anápolis. Parabéns ao Executivo por trazer essa proposta, uma proposta que realmente contempla os trabalhadores da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, antes de discutir o projeto, eu quero aqui esclarecer o que é desídia. Desídia é ociosidade, preguiça, falta de vontade de se esforçar para resolver o problema. Agradecer ao vereador Lisier por nos enriquecer aqui o vocabulário. Fico muito feliz com relação a isso. Outra situação também, dizer ao vereador Luiz Lacerda. Vereador, respeito o repúdio, evidentemente, os nossos debates aqui são estritamente políticos. Lado pessoal, jamais vamos entrar nessas questões pessoais e lá fora nos respeitamos e até aqui dentro também nos respeitamos mutuamente. Mas não retiro nenhuma palavra, nenhuma vírgula, nenhum tio daquilo que eu disse na tribuna. Realmente esse é o meu sentimento e disse ainda que torço para que eu esteja errado. Mas se estiver certo também não tem problema nenhum de articulação entre as bancadas. Mas, senhor presidente, com relação ao projeto especificamente, dizer mais uma vez... As preocupações levantadas aqui, elas não têm muito fundamento nessa etapa, porque essa etapa é a etapa da permuta. E na justificativa do projeto, diz que essa área a ser permutada e do particular que virá para o poder público, na justificativa diz que é para a instalação do distrito industrial municipal. Porém, para se chegar à instalação desse distrito, existem outras etapas a serem vencidas, outras questões ainda a serem debatidas e outros projetos que virão ainda para essa casa até que se viabilize a instalação do tão sonhado Distrito Industrial Municipal. Então nós estamos aqui votando uma etapa, e essa etapa é a permuta de áreas visando, objetivando a instalação do distrito. Porém, antes disso, outros projetos virão para cá e dúvidas serão sanadas, questionamentos serão levantados, visitas... As áreas poderão ser feitas. Então, tudo isso ainda, o assunto não está esgotado. O assunto não está sanado aqui hoje. Porém, nós estamos dando um grande passo de vencer já uma etapa aprovando a permuta da área. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente, por me permitir também a discutir a esse projeto de lei cumprimentado do nosso prefeito Roberto Naves. Quanto aqui a permuta deste imóvel, né? Entregando ao patrimônio público municipal um imóvel particular na fase que é específica. Eu acho muito bom quando isso acontece aqui no plenário, porque a gente vê a posição de cada vereador. Mas eu quero aqui cumprimentar o nosso prefeito, que teve a coragem de trazer para esta casa o que ele havia falado na sua campanha, na questão de trazer para o nosso município de Anápolis, cidade municipal. Para quem conhece e sabe, veja o que tem hoje o município de Aparecida de Goiânia, o desenvolvimento que tem. A ponto em uma discussão aqui, senhor presidente, nasci uma vez, o nosso presidente da FIEG, doutor Sandro Mabel, falar que Anápolis era a cidade do não. Mas nós vamos provar, eu digo assim porque eu tenho... A intimidade com ele, é meu amigo, amigo de todos aqui da cidade de Anápolis. Anápolis é a cidade do sim. E aqui é um primeiro passo, como disse aqui o meu colega, o vereador Pastor Ederson Lopes. Aqui é um início. Mas nós cremos que poderemos sim chegar à conclusão de que nós teremos aqui um DAIA municipal de dar inveja para muitas pessoas, não só no estado de Goiás, mas no Brasil. Porque o que tem de gente desempregada precisando de trabalhar... Essa Câmara Municipal dando o aval, votando a favor dessa situação, do que está sendo feito nesse projeto de lei complementar, ao nosso prefeito Roberto Nava, aqui a quem eu cumprimento, aí a esta casa, todos os vereadores, mesmo sendo da oposição, é que nós queremos é o crescimento da nossa cidade. É que o povo tenha condições, sim, de ter o seu trabalho e trabalho digno. Até porque nós não precisaria, quem sabe, estar passando por isso, se o nosso DAE tivesse diferente.
mas não tem, vamos para o município. Obrigado e vou parar e antecipo meu voto. Sou a favor, sim.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Tele Júnior.
Presidente Leandro Ribeiro, quero aqui enaltecer essa atitude, esse projeto do Executivo que envia para essa casa. Como presidente da Comissão de Indústria e Comércio, debruçamos desde que esse projeto entrou aqui na casa. Não só chegou na nossa comissão, mas desde que ele entrou na casa, nós procuramos conhecê-lo. E só lembrando, a Aparecida de Goiânia tem hoje 3 distritos. Rio Verde, 2 distritos. E Anápolis, que é a cidade da economia de Goiás, né, a maior depois de Goiânia, ou seja, nós continuarmos na dependência da Codego, na dependência do Estado, isso não era justo. Então, com certeza que vem esse primeiro distrito municipal e vamos também estar com a mente aberta para segundo distrito, terceiro distrito, porque o que a gente precisa é que o desenvolvimento econômico da nossa cidade, com uma sustentabilidade, seja pujante. Então, antecipo meu voto, presidente, favorável ao projeto.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu vi comentário do Sandro, mas o Sandro Babel quando falou não, porque a cidade ficou focada só no DAE, enquanto a Aparecida tem... Então ele falou nesse sentido. E o sim é porque aqui tudo é uma burocracia, pastor Eli, aquela demoração da coisa. Então, é por isso que eu quis dizer isso, que a cidade tem que falar sim para as empresas. Uma cidade desenvolve é com as empresas que gera emprego, gera imposto e dá à cidade crescimento. Então, isso que eu, na época nós entendemos de um jeito diferente. Mas quando a gente vai sabendo a coisa direito, Leandro, ele falou não para a NASA se tornar um sim para crescer. Aparecida, terra natal dele, tem 3 lugar de indústria, né? Tipo um DAE na vida, mini DAE, né? E aqui essa discussão vem anos discutindo, mas não sai do papel. Está na hora de sair do papel, entende, Thaís? Igual a Norte-Sul, 32 anos, governo passa governo, governo. Parece que agora assinou, dia 31 de julho, é a empresa que vai explorar a Norte-Sul aí, não sei quanto tempo, que é a empresa Rumo, né, Fernando? Então eu acho que nós temos... É sim, a gente não pode achar. A gente tem que trazer o máximo de empresa para a cidade de Anápolis. Infelizmente, nós ficou parado nesse tempo todo aí, Léo. Então, gera emprego. Hoje, vai 10 pessoas no meu gabinete, 6 estão querendo emprego, procurando emprego, levando currículo. Isso é... Eu dou esse testemunho aqui. Então, a maioria das pessoas procuram gente no gabinete, não só o meu, vários outros vereadores, é o povo levando currículo, querendo emprego. E não está tendo. Então, é isso. E outra coisa, eu quero cumprimentar o Paulinho. Eu ia falar outros assuntos, mas o senhor me contemplou na palavra. Quero agradecer ao senhor. Senhor presidente, devolva a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, eu também, assim, como representante ali daquela região norte, não poderia ficar de fora aí da discussão desse importante projeto, né, entendendo assim, primeiro... sobre a questão da geração de emprego, uma vez que já foi dito aqui por vários aí dos novos colegas, a questão do emprego. Segunda questão da valorização, também que já foi dito, mas a importância ali, a valorização para aquela região norte, tenho certeza que esse projeto vai ser de extrema importância, não só para toda a cidade, mas é claro, principalmente ali para a nossa região norte. E ainda me deixa mais tranquilo também quando a nova vereadora Thaís traz para a gente a informação de que, na questão da legitimidade, né, sobre o Ministério Público, que já colocou que o projeto é legal, então deixa a gente ainda mais tranquilo, né, para estar colocando aqui que nós somos favoráveis a esse projeto. E na questão também da área, senhor presidente, a importância da acessibilidade ali para aquela área, uma vez... que ali, onde foi escolhida aquela área próxima ali da pecuária, já existe ali o viaduto, né, na BR-153. Então, assim, quero parabenizar o prefeito Roberto e dizer que eu mesmo estou me sentindo contemplado duas vezes com esse projeto. Primeiro, a importância do projeto num todo aí para o nosso município, e segundo, por ser escolhida ali a região norte, aquela área. Então, fica aí o nosso reconhecimento aí a importância desse projeto. Só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Por falar em região norte, vereador Américo, quero lembrar que nós também, desde o primeiro mandato, eu, vereador Paulo de Lima, temos imbuído esforços para contribuir, sobretudo, com a região norte. Vale lembrar aqui a quadra coberta do Realino, vale lembrar o complexo esportivo do Dona Gracinda, vale lembrar o SAMU da Jaiara, as obras do Parque da Jaiara, que nós tivemos a oportunidade de cobrar muito, e uma série de outros benefícios que nós tivemos condições de contribuir. E não é diferente, vereador Américo, ver a oportunidade do crescimento para a região norte. E eu quero relembrar aqui, colegas, que realmente Anápolis, vereador Léo, não tem voto. A vocação industrial existe, e a vocação de crescimento e desenvolvimento econômico também. Então, nós somos a prova viva, todo diariamente, como disse o vereador Domingos, de pessoas que nos procuram por dificuldades, sobretudo falta de emprego. Eu tenho recebido frequentemente pessoas da região norte, chegam à cidade de Anápolis com essa perspectiva de emprego, do Piauí, do Tocantins, do Pará, pessoas das cidades da região norte de Goiás, como Niquelândia, Minas Sul, e vêm na perspectiva de conseguir aqui sua estabilidade, conseguir um emprego. E a verdade é que a cidade precisa de criar alternativas. E nós acreditamos que o Distrito Industrial realmente poderá contemplar aí milhares de vagas de empregos. E até, lembrando, vereador Leandro, aquelas empresas que têm alguns locais instalados no município, que não é apenas no Daia, mas no próprio Jundiaí Industrial, na Jaiara e em diversos locais, de repente a oportunidade de migrar para esse local, porque a gente sabe que essas indústrias, empresas em determinados locais habitacionais, vereador Lélio, causam problemas de impacto de vizinhança, de trânsito. Então vai ser também uma oportunidade para que essas empresas possam também pensar na migração para esse distrito. Lembrando que próximo a esse local nós temos dois distritos, de Interlândia e Sousândia, e a grande região da Jaiara, a região populosa, que certamente muitas vezes a pessoa arruma emprego lá no Daia, poderá, quem sabe, estar ali bem mais próximo, ao invés de cruzar a cidade, temos ali a oportunidade de gerar emprego na região norte. Então esperamos que aconteça e que seja realmente benéfico para a cidade e, sobretudo, gerar emprego e renda que tanto é necessário aí para o crescimento da cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. O projeto 159-2019 está em votação.
Encaminhando o voto, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, como eu disse na tribuna, não serei incoerente com a minha fala. Eu tenho uma preocupação e gostaria de ver sanado alguns questionamentos que eu tenho, sobretudo no que disse os avaliadores. Eu gostaria muito de outros questionamentos. Não vou pedir vistas no projeto, porque, por certo, como sugeriu o líder, que o PT poderia ter 4 membros dessa casa, poderia pegar vistas hoje, amanhã, depois e depois, e aí sim diria que nós estamos aqui para emperrar o projeto e fazendo oposição por oposição. Eu não estou aqui para fazer oposição, estou aqui para votar com a minha consciência e aquilo que eu penso, assim como cada vereador do Partido dos Trabalhadores tem a sua opinião própria formada. Portanto, senhor vereador, senhor presidente, eu não sou contrária à criação de um distrito industrial, não sou contra a criação de emprego, mas sou contra a forma como esse projeto tramitou nesta casa e contra a falta de transparência e, sobretudo, a forma como nós chegamos até as informações que nós necessitávamos. Nesse sentido, senhor presidente, por não ser contra a criação de um projeto, de um distrito industrial, mas também não ser favorável à forma de tramitação, eu me abstenho de votar nesse projeto.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador Ederson.
Quando um líder de bancada pede encaminhamento de voto, essa prerrogativa do regimento é para encaminhar o voto de bancada, e ela falou encaminhando o voto. Então eu tenho que ser esclarecido, porque você não tem prerrogativa no regimento de encaminhar voto pessoal. É encaminhamento de voto de bancada. Então tem que esclarecer se ela está encaminhando o voto da bancada ou se ela justificou o voto dela, que não tem essa prerrogativa no regimento.
Senhor presidente, eu não estou encaminhando voto de bancada. Eu estou justificando o meu voto. Cada vereador da bancada tem liberdade para poder votar segundo a sua consciência.
Obrigado, vereador Wedders. Obrigado, vereador Angeli. Pois não, vereador Luiz Lacerda.
Só para falar que o mesmo regimento também que fala do encaminhamento de voto, ele fala que o líder também, esse espaço está aberto ao líder para ele se posicionar a respeito da matéria e depois encaminhar o voto.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Então, com uma abstenção de autoria da vereadora professora Geli, líder da bancada do PT, e os demais favoráveis, o projeto está aprovado. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 114/2017, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que institui a obrigatoriedade da utilização de faixas antiderrapante ou piso tátil de alerta nas calçadas do município de Anápolis, que possuem pisos lisos, escorregadiços e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e há pedido de retirada de pauta e arquivamento pelo próprio autor.
Solicitou retirada ou arquivo? Solicita a diretoria legislativa que remeta-se o projeto 114/2017, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, ao arquivo por pedido do autor. Palavra. Tá. Projeto 065/2018, de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna de utilidade pública a entidade Instituto Anjos do Bem e da Outras Providências. Projeto tem o parecer favorável da Comissão de Justiça e Finanças. O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 037/2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre a instituição do dia do encontro de som automotivo no município de Anápolis e da outras providências. O projeto tem o parecer contrário da CCJ e também tem um pedido de vistas ao vereador Lélio Alvarenga. Vistas concedidas ao vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, projeto de autoria do vereador Pedro Mariano, 065/2019, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal número 11.340, de 2006, no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Projeto tem o parecer contrário da CCJ. Esse projeto está em discussão.
Presidente, só um minutinho, a assessoria do senhor esqueceu de passar. Nele eu estava um pedido meu de retirada dele do plenário.
Vossa Excelência quer retirar da pauta ou remeter-se ao arquivo?
Senhor presidente.
Então solicita a diretoria legislativa que retire o projeto da pauta da sessão ordinária de hoje. Projeto de autoria do vereador Américo Ferreira, 122/2019. Que torna-se de utilidade pública a entidade AMOV, Associação de Moradores da Vila Esperança e da Outras Providências. Projeto tem o parecer favorável da CCJ e Finanças. O projeto está em discussão.
Então, discutindo o projeto.
Com a palavra o autor, vereador Américo Ferreira.
Presidente, essa associação é a Associação de Moradores ali da Vila Esperança, que hoje ali o presidente é o senhor Antônio Alves Ferreira, conhecido senhor Antônio do Chapéu. Então, assim, é uma entidade que está na ativa, ela está ali na Rua da Liberdade, quadra 8, lote 22, no bairro Vila Esperança. Tem o seu CNPJ, ele é desde 26/6/2003. Então, assim, a gente olhou toda a documentação legal e aí eu peço aí a aprovação dos nobres pares aí para poder estar aprovando esse título de utilidade pública da associação.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o terceiro secretário para leitura e votação de moções e indicações.
Moção de apelo número 011, 14 de agosto, de autoria do pastor Elias Ferreira. Requer encaminhamento, nos termos do artigo 77, parágrafo 1º do Regimento Interno, da moção de apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, Dr. Ronaldo Caiado, ao senhor comandante de ensino da Polícia Militar em Goiás, tenente-coronel Mauro Ferreira, solicita atenção ao pedido de continuidade no processo de implantação da 4ª Unidade de Ensino Militar em Anápolis, no Colégio Estadual Senador Onofre Quinan. Moção de autoria do vereador Wederson Lopes. Aplauso em comemoração ao 36º aniversário de Missão Vida, da Missão Vida, fundada em 1983 na cidade de Anápolis, primeira e maior instituição de recuperação de homens em situação de mendicância no Brasil e que atualmente possui núcleo em 9 estados do país. Moção número 014, vereador Jean Carlos. Moção de apelo a ser encaminhado ao governador Ronaldo Caiado para implantação de rede de esgoto nos bairros da região oeste de Anápolis, Vila Santa Maria, Freustac, São Jorge, Vila São João, Vila Jacinto, Bom Sucesso, anexo Bom Sucesso, Itamaraty de 1 a 4ª etapa e anexo Itamaraty. Moção número 005, vereador Lélio Alvarenga. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Adão Virgínio de Souza. Moção de aplauso número 019. Da vereadora professora Geli, moção de aplauso a ser encaminhada à apóstola Maria das Graças Braga e a todos que congregam nessa entidade em comemoração aos 21 anos. A Geli não está. Retira-se de pau. Moção de aplauso, vereador Tele Júnior, que pede ao presidente moção encaminhada à Igreja Apostólica Fonte da Vida pelos seus 25 anos de existência. Há tempo, moção da professora Geli, moção de aplauso encaminhada à apóstola Maria das Graças Braga e apóstolo e a todos que congregam nessa entidade, comemoração aos 21 anos de fundação da Igreja Internacional de Renovação. Moção de aplauso do vereador João da Luz, e requer moção de aplauso ao CONAMA, Movimento Comunitário, dos seus 36 anos. Há uma indicação, presidente, do vereador Edson Lopes, indica a Prefeitura e o Justiça do Prefeito Roberto Nasso, a solicitação de construção do CIMEI, localizado no distrito de Joanápolis.
Obrigado, vereador Tele Júnior. As moções e indicação estão em discussão. Já inscrito pastor Elias, João da Luz, o Ederson Lopes e Lélio Alvarenga. Com a palavra, vereador pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer os nossos nobres pares por assinar comigo esta moção de apelo ao nosso governador, doutor Ronaldo Ramos Caiado, e ao senhor comandante de ensino da Polícia Militar, o tenente-coronel Mauro Ferreira Vilela, solicitando essa atenção à continuidade do processo da implantação da 4ª unidade do ensino militar na cidade de Anápolis, ali no Colégio Onofre Quinan, no bairro de Lourdes. Até porque, senhor presidente, encontrando agora, semana passada, com o nosso deputado Hamilton Filho, ele me disse que ele está entrando agora com um projeto, novo projeto ali na Assembleia Legislativa, onde estará fazendo com que possa ser baixado o valor para pagamento dos militares da reserva, que queiram retornar e fazer o trabalho na questão dos colégios militares. E eu não tenho dúvida que o nosso governador, sendo de Anápolis, estará atendendo sim, porque tem um projeto de lei que foi aprovado, e aprovado pelos deputados, e também passou por esta casa, e aonde seria implantado o 4º colégio militar no Onofre Quinan. Aguardamos, então, com o apreço do nosso governador, do comandante atual, eu sei pela situação que o estado passa, mas a população está aguardando a implantação, que no ano que vem, no mais tardar, seja implantada a 4ª unidade do Colégio Militar, ali no Onofre Quinan, no bairro de Lourdes. E ainda me resta 37 segundos. Quero aqui parabenizar o meu amigo, pastor Wederson Lopes, por essa moção na questão ali da nossa querida Missão Vida. Ao pastor Wilde, a todos ali que ali trabalham, que não existe só aqui em Anápolis, mas em 8 estados do Brasil. Se tem uma instituição da unidade terapêutica que faz um trabalho brilhante, que é exemplo para o Brasil e o mundo, chama Missão Vida. Parabéns, pastor Wesley. Eu sou tinha protocolado, eu também protocolei. Mas tem meu apoio sim, teve meu voto. Parabéns por trazer esta casa, essa moção, também para a Missão Vida, pelos seus 36 anos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, na discussão das moções, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de registrar e repercutir a festa linda que o CONAMA e o movimento comunitário fez nesse domingo agora, comemorando os 36 anos de existência do movimento comunitário na cidade de Anápolis. Ali, sob a presidência e a batuta do senhor João Capela, o presidente, e toda a diretoria, o Oliveira, hoje o CONAMAS ele é composto institucionalmente por 128 presidentes de bairro. É um movimento que realmente impunha a bandeira dos moradores da região de cada um do presidente representa. E nesse mesmo evento foi comemorado o Dia do Presidente de Bairro, uma lei que foi instituída, que foi colocada no calendário municipal, que é o dia 19 de agosto. Esse dia se comemora o Dia do Presidente de Bairro. Foi muito relevante, muito importante para os presidentes de bairro a gente dar esse reconhecimento, dar essa valorização, porque o presidente de bairro ele faz um trabalho voluntário, um trabalho de forma gratuita, levando as demandas do bairro, da região, para o poder público executivo, para o poder público legislativo. Ele leva as demandas de todos os moradores. Então eu quero registrar os meus parabéns a todos os presidentes de bairros. É importante a gente ressaltar isso daí. E dizer também que a relevância para eles, a consideração deles foi muito grande, que eles me deram a honraria de estar entregando o certificado. Vários representantes, autoridades, foram certificados ontem. Inclusive o pastor Vitor Hugo. Pastor Vitor Hugo recebeu um certificado de honra ao mérito, porque o pai dele foi um dos fundadores do CONAMA. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, falar dessa moção, a Missão Vida. 36 anos, sua fundação. Parabenizar todos os colaboradores da Missão Vida, na pessoa do reverendo Hildo, da sua esposa, Rosângela, Roseane. E dizer, como diz o pastor Elisa, a Missão Vida ela é referência não só no Brasil, mas é mundial. Para se ter uma ideia, quando o Rio de Janeiro foi escolhido para as Olimpíadas, o prefeito do Rio de Janeiro entrou em contato com o reverendo Hildo para que ele pudesse trabalhar com as pessoas em dependência química nas ruas do Rio de Janeiro. O reverendo só não aceitou o convite devido ao seu estado de saúde, que estava bem debilitado naquela época, e ele reclinou. Mas para se ter uma ideia da importância da referência e que nós temos a sede da Missão Vida aqui em Anápolis. Hoje a Missão Vida está em mais de 9 cidades do nosso país. Em Uberlândia, Feira de Santana, em Manaus, em todas as regiões do nosso país. Mas nós temos o privilégio de ter a sede da Missão Vida aqui em Anápolis. E aproveitar para convidar todos para o culto de ação de graça em comemoração, que será na próxima quinta-feira na Igreja Vida. E nesses últimos segundos que me restam, quero também parabenizar a professora Geli pela moção de aplauso à Igreja aí, da Apóstola Graça. Uma igreja relevante nesse município, uma igreja séria, que faz um trabalho já há 21 anos aqui nesse município. Foi fundada pelo nosso falecido pastor Miguel Braga e que após o seu falecimento, a Apóstola Graça, né, capacitada pelo Senhor, continua esse trabalho maravilhoso feito por essa igreja aqui nessa cidade. Parabenizar a todos os membros aí, na pessoa da vereadora professora Geli, que é uma membro atuante, faz a diferença naquela igreja, que leva o nome do Senhor aos quatro cantos dessa cidade. Então, apóstolo Graça, professora Geli, parabéns a todos por esses 21 anos da igreja aí, e parabéns também à Igreja Fonte da Vida, como já falamos aqui antes, nas pessoas do Bispo Mozart e do pastor Luiz Henrique, que são os representantes aqui em Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero aqui também defender a moção que nós apresentamos, moção de pesar pela partida do nosso amigo Zuradão Vigílio, com 114 anos e 6 meses, né? Foi morador aqui da cidade de Anápolis por muitos anos, sendo considerado o homem mais velho do país, né? Então, nesta semana nós perdemos o Adão. Quero aqui mais uma vez deixar aqui meus sentimentos de pesares a toda a família, a dona Marinalva, sua esposa, aos seus filhos, a todos os parentes, e dizer que o Adão foi uma peça rara, uma joia rara que habitou aqui na cidade de Anápolis por muito tempo. E dizer também, quem está nos ouvindo nesse momento, senhor presidente, muitas pessoas às vezes nos cobram, né? Mas quem ganha título cidadão anapolino é só quem tem influência. E quer dizer a quem está nos ouvindo nesse momento, que em 2017 nós entregamos o vereador Lélio Alvarenga com a aprovação unânime desta casa, um título de cidadão anapolino a Suadão, que partiu nesse final de semana, né? Um servente de pedreiro que muito contribuiu para a cidade de Anápolis. Então, que deixo aqui, mais uma vez, meus sentimentos a toda a família. E também, aproveitando esses segundos finais, cumprimentar o pastor Anderson Lopes pela moção de aplauso a essa unidade terapêutica, a Missão Vida, pelo brilhante trabalho que faz, não só em Anápolis, Goiás, como todo o Brasil, até fora do Brasil. Quero cumprimentar o reverendo Hildo, também cumprimentar o pastor Arlindo, que ali é do PSC, faz um trabalho brilhante, também o pastor Manuel e toda a equipe ali daquela unidade terapêutica. Parabéns, Missão Vida, pelo brilhante trabalho que vocês fazem, não só em Anápolis, com Goiás, no Brasil, em todo o mundo. Muito obrigado por vocês existirem e contribuírem para a recuperação das pessoas que são dependentes químicos do mundo inteiro. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou a palavra à vossa excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu quero parabenizar aqui o Ederson e também o Télio Júnior pelas moções direcionadas à Fonte da Vida, que faz um trabalho extraordinário. Sou ali contribuinte há muitos anos da Missão Vida, por esse trabalho de credibilidade que o pastor Hilder faz. Também a Fonte da Vida, por esses anos, né, levando o Evangelho na nossa cidade também. Mas quero, de forma muito especial, parabenizar a Igreja Internacional da Renovação, em nome da minha apóstola, apóstola Maria das Graças Braga, que trouxe ali um sonho, né? Tornou realidade um sonho do pastor Miguel, que sonhava com aquela igreja. E ela, na ausência dele, trouxe à existência esse sonho com a participação de todos os membros, de todos os pastores, de todos aqueles que contribuem ali na Igreja Internacional da Renovação, que completa agora sua maioridade, né, sua maturidade. É a igreja completando 21 anos de existência aqui nessa cidade. E eu tenho a alegria, a grata satisfação de ser membro daquela igreja há 21 anos. Desde a sua fundação, estou ali com a apóstola Graça. E teve uma conferência durante esse aniversário sobre a cultura do reino. E essa cultura que nós implementamos a cada dia, no nosso andar, no nosso falar, no nosso agir, sabendo que temos uma cultura e que para ser implantada essa cultura nesse território chamado Terra, nós temos um rei, e um rei celestial chamado Jesus Cristo. E é ele que reina sobre a minha vida. Quero também, senhor presidente, nesses 8 segundos que me restam, parabenizar todos os historiadores. E faço isso em nome do meu amigo Jair, Tiziane, Luciano e tantos outros historiadores. Porque hoje é o dia do historiador. Então, Jair, Tiziane, Luciano e tantos outros, sintam-se cumprimentados pela vereadora professora Geli, por esta Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Antes de passar a palavra ao vereador Jean Carlos, que será o próximo orador, quero agradecer aos ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanharam até agora, né, pois a transmissão encerra às 12h30. Cumprimentar novamente os historiadores, né, pelo Dia Nacional da Pessoa do Vanderlei, chefe de gabinete do vereador Valdete Fernandes. Também os fotógrafos, artistas de teatro e também os ciclistas. Todos são comemorados hoje no dia 19 de agosto. Dia Mundial da Fotografia, Dia do Artista de Teatro, Dia Nacional do Ciclista e Dia do Historiador. Então, muito obrigado pela transmissão aos ouvintes da Rádio Manchester. Na sequência, próximo orador na discussão dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Presidente, em relação à moção de apelo ao governador Ronaldo Caiado, para que, né, possa, já há tempo aí, né, nós estamos no 8º mês, determinar a diretoria da Saniaga aí esforços para a implantação de esgoto na região oeste de Anápolis. Conforme eu discorri a semana passada na tribuna, são vários bairros que são limítrofes, né? Ali adjacentes à APA do João Leite, que deveriam ter sido os primeiros a possuir a rede de esgoto, que até hoje estão à mercê dessa expectativa da implantação. E que nós tínhamos aí a resposta que no início do meados de 2014 iniciaria. Nós já estamos em 2019 e todo ano uma justificativa é até agora nada. E da mesma forma, cumprimentar a pastora Elia por pedir aí essa implantação do Colégio Militar Novo Quinã, porque já, né, acredito que há possibilidade para o próximo ano. A expansão dessa rede de colégios militares é importante, pastora Elia. Então, estou com o senhor aí nesse pedido. Inclusive, vou marcar também, pastora Elia, uma reunião na diretoria da Saniac, que estão convidados, quem quiser participar, para que a gente possa pedir, né, para que a Saniac realmente faça investimentos, tanto no esgoto quanto na questão da água tratada. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, o vereador Telly Júnior.
Presidente, eu quero parabenizar a professora Geli pela moção da Igreja da Renovação. Tivemos no sábado pela manhã um café dos pastores com a apóstola Graça e o pastor Leorgino, e foi uma forma muito abençoada. São 21 anos, nós conhecemos o pastor Miguel Braga, e a apóstola tem continuado aquele ministério de uma forma crescente. Também quero aqui exaltar a moção do nosso querido Ederson, que é o trabalho da Missão Vida, uma entidade que traz um orgulho muito grande para a gente por tê-la na nossa cidade, sua sede. Então, parabéns à Missão Vida. Também quero aqui exaltar a pessoa do João da Luz, que traz a moção ao CONAMA, né, na pessoa do nosso colega João Capela, né, e todos os presidentes de bairros. Quero parabenizar aí os presidentes de bairros na pessoa dessa moção também. E, mais uma vez, agradecer cada colega aí que assinou a moção de nossa autoria para a Igreja Apostólica Fonte da Vida. Falei agora há pouco com o Bispo Mozart, ele está em Uberlândia, mas ficou muito feliz, mandou agradecer cada um de vocês e vai fazer uma festa para nos receber lá. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Telly Júnior. As moções e a indicação discutindo? Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Primeiro, eu quero pedir ao senhor para nós suspender os requerimentos a ser votado amanhã, senhor presidente, por causa do tempo. E eu quero discutir a moção do vereador Lero. Parabéns, Lero, quando em 2017, de propositura de Vossa Excelência, deu aquele título citado Napolino para o senhor Adão Virgílio, que eu participei, que é dia daquela solenidade, foi até no outro plenário. Ele era considerado o homem mais velho do Brasil. Infelizmente, ele deixou nós na sexta-feira para sábado. E naquele momento, a Câmara teve na frente, fazendo uma grande homenagem em vida. Eu quero avisar a Vossa Excelência, vereador Lebo, a propósito de Vossa Excelência. Então, fica aqui, né, a Câmara também participou da vida do senhor Adão em vida, concedendo a ele um anapolino, porque ele era do estado do Piauí, mas ficou goiano e anapolino com aquela proposição de Vossa Excelência, enquanto nós fomos e aprovamos na época do projeto Cidadão Napolino. Então fica aqui também, mesmo tempo, um parabéns para o vereador Lero, e outro tempo sentindo a falta do Adão agora não fazer parte mais do Cidadão Napolino, do título que ele recebeu da casa, dessa casa de lei. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. As moções e a indicação está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções e a indicação está aprovada por unanimidade dos presentes. Atendendo ao pedido do vereador Pedro Mariano, com o tempo regimental excedido, né, declaro encerrada a presente sessão e a dedico para a dona Nailza, mãe do nosso colega vereador Telly Júnior, que hoje nos secretariou aqui na leitura de moções e indicação. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 29 de agosto, em horário regimental.